do dia hoje era uma audição com a Ciranista do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre o Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico, e é, portanto, dentro deste contexto e deste mesmo assunto que damos as boas-vindas à Sra. Ministra por estar aqui connosco, precisamente nesta audição sobre o Plano Nacional de Barragens. Eu penso que podíamos prosseguir os nossos trabalhos com uma apresentação inicial da Sra. Ministra sobre este mesmo tema, que é a base deste requerimento. Depois daríamos certamente a palavra aos proponentes e àqueles que subscreveram o requerimento, a começar pelo Partido Ecologista Os Verdes e depois pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e depois a seguir, obviamente, por todos os seus deputados, dentro daquilo que é o período, sensivelmente, de 5 minutos que distribuiremos por todos os seus deputados. Eu, como os seus deputados também já repararam, tenho ali ao fundo um marcador que está naquela situação de disponibilidade para ser posto em funcionamento consoante aquilo que forem as diversas intervenções e o tempo das diversas intervenções, para que a gente, obviamente, possa traduzir aqui os nossos trabalhos de maneira conseguida e também dentro dos tempos normais e regulamentares sobre estas matérias. Por isso, eu dava mais uma vez as boas-vindas à Sra. Ministra, ao seu Secretário de Estado do Ambiente, à sua equipa, e dava-lhe já a palavra para fazer a sua apresentação sobre este ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sras. Jornalistas, Srs. Jornalistas. Eu elaborei um pequeno PowerPoint com o objetivo de fazer um ponto de situação sobre o Programa Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico, um pouco para sistematizar as ideias, embora eu saiba que, se não todos, grande parte dos senhores deputados estão sebejamente a par do tema. Ora bem, como saberão, o porquê da elaboração deste programa? Este programa surgiu muito em consequência de ter sido aprovada em 2001 uma diretiva comunitária que tem como grandes objetivos incrementar a percentagem de energia elétrica produzida por fontes renováveis nos vários países da União Europeia. E naturalmente, isso depois tem como consequência reduzir a forte dependência externa de combustíveis fósseis, essencialmente combustíveis fósseis, e aumentar a eficiência energética e permitir a redução das emissões de CO2. Verifica-se também naquele gráfico que a situação em termos do consumo de energia primária no nosso país em 2005 evidencia uma forte dependência, portanto, do petróleo, do gás natural, do carvão, apenas de renováveis em 2005, portanto, apenas temos uma percentagem de consumo de energia primária de cerca de 13%. Portanto, digamos, estão referenciadas as fontes, a fonte é o REN. Ora bem, no contexto da diretiva de 2001 que referi, a União Europeia pretende aumentar a produção a partir de fontes renováveis de 6,5% para 20% em 2020. Esse é o objetivo. Portugal, em termos da hidroeletricidade, tem, como penso que sabem, um potencial utilizado relativamente baixo. Relativamente ao seu potencial, apenas tem utilizado 46% desse potencial. E, feita a avaliação em termos deste planeamento para vir a cumprir os objetivos da diretiva, verificou-se que seria conveniente que Portugal tivesse um maior aproveitamento do seu potencial de hidroeletricidade, passando, portanto, para 70% face aos atuais 46%. Um pouco para terem também a noção em termos comparativos com outros países, portanto, temos ali um gráfico que tem em ordenada a dependência energética externa dos países e tem em abscissa o potencial hídrico por aproveitar. E constata-se que Portugal está lá em cima ao canto direito, localizado como tendo elevada dependência energética externa, isso nós sabemos. Simultaneamente, tem também um elevado potencial hídrico por aproveitar, também está no canto direito. E, portanto, foi considerado que seria um bom objetivo, uma boa aposta, levar Portugal, portanto, aproveitar mais esse potencial hídrico. E, portanto, o objetivo para 2020 foi precisamente diminuir o potencial hídrico por aproveitar para, isto está em consonância com o slide anterior, para a gama ali dos 30%. E, portanto, Portugal aparece bastante em baixo, simultaneamente com essa diminuição, vá lá, aproveitando mais o potencial hídrico, estamos a diminuir a dependência energética. Uma questão que também tem sido frequentemente levantada é, então e não conseguíamos fazer isso apenas reforçando os aproveitamentos existentes? Feita a avaliação, os aproveitamentos existentes, à época em que foi feito este exercício, mesmo acrescidos dos reforços de potência previstos, não permitiam atingir as metas estabelecidas na diretiva de 2001. Por isso foi decidido que se teria que perseguir a via da construção de novos aproveitamentos, o que, permitindo, por um lado, aumentar a produção de energia, tinha outra vantagem, que era otimizar, maximizar energia obtida por outras fontes renováveis, designadamente pela via da eólica. Ora bem, tomada esta decisão de execução de novos aproveitamentos hidroelétricos, passou-se à elaboração do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico, que tem, à partida, três grandes valias. Uma valia energética, uma vez que aproveitamos recursos endógenos em substituição dos fósseis, dos combustíveis fósseis, reduz a dependência energética externa e, como já referi, complementa com a energia eólica, permitindo, portanto, potenciar as sinergias. Tem uma valia ambiental na medida em que contribui para a redução das emissões dos gases com efeito estufa, cria uma reserva estratégica de água para abastecimento, para combate a incêndios e para rega, portanto serão aproveitamentos multiusos, e permite também um fator importante, que é nos rios em que sejam implantados a regularização de caudais e controle de cheias. Depois tem a outra valia, também económica e social, uma vez que permite a criação de emprego e o desenvolvimento das regiões. Foi feita uma seleção dos locais com maior potencial hídrico e selecionaram-se 25 locais com maior potencial hídrico. Estão ali identificados os locais todos. Eu gostava, à partida, pronto, já sabem que foram identificados o tipo de aproveitamentos, são tudo tipo reversíveis. É tudo o potencial hídrico na lógica de equipamentos reversíveis. Entretanto, eu depois mais à frente salientarei um aspecto. Verificam que para cada uma destas localizações, nestes cursos, nestas bacias, está uma potência, tem uma, nas duas colunas da direita, tem uma potência instalada, portanto, prevista, e uma energia produzida também prevista. Depois, à frente, voltaremos a esta questão. Uma vez selecionados estes locais, foi decidido, e também em consonância com o que a legislação comunitária preconizava, realizar uma avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica, como sabem, é vocacionada para planos, para políticas, planos e programas. e é distinta da avaliação de impacto ambiental, que é para projetos. E, portanto, no âmbito desta avaliação ambiental estratégica, e também é importante desde já deixar claro que as metodologias, tendo uma ou outra semelhança, são diferentes, portanto, e o nível de detalhe também é diferente. Portanto, esta avaliação ambiental estratégica atendeu a um conjunto de fatores críticos que devem ser selecionados face, digamos, ao que está em avaliação. Quero que isto seja o seguinte: não estão listadas na diretiva, não estão listados de uma forma precisa o que é que são os fatores críticos. Os fatores críticos devem ser selecionados para cada plano ou programa ou para cada política. E, obviamente, não podia deixar de ser, numa matéria destas, um dos fatores críticos foram as exigências da Diretiva Quadro da Água. A Diretiva Quadro da Água é absolutamente fulcral nesta avaliação ambiental estratégica. Ora bem, além da definição do conjunto dos fatores críticos que foram avaliados, também, naturalmente, foram identificados os objetivos estratégicos, o que se pretendia com este programa. E, portanto, mais uma vez, correndo o risco de me repetir, é contribuir para a produção de energia renovável, em linha com as políticas comunitárias, reduzir a dependência energética nacional, que muito nos convém, por todas as razões, por razões de autossuficiência, por razões económicas, enfim, e depois também em linha com as políticas comunitárias, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O processo de avaliação ambiental estratégica, conforme já tive a oportunidade de referir, tem, para além da definição dos fatores críticos e da identificação dos objetivos estratégicos, tem naturalmente necessidade do aprofundamento de alguns estudos de natureza ambiental. É feita alguma avaliação ambiental, tem que ser feita. E todo esse processo foi conduzido, foram consultadas algumas entidades numa fase prévia à consulta pública. Aliás, também penso que sabem, está ali listado, nós temos o decreto que transpõe a diretiva comunitária, é apenas do ano 2007, mas foi neste caso concreto utilizado, e portanto as entidades que foram consultadas previamente à fase de consulta pública, pela natureza dos fatores críticos em jogo, foi o Instituto da Conservação da Natureza, o IGESPAR, porque sabia que um dos fatores críticos tinha a ver com a preservação do património, também foram as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e a Agência Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental. Seguidamente ao resultado da consulta destas entidades relativamente a todos os estudos que foram desenvolvidos e a todo o processo, abriu-se um processo de consulta pública que teve a participação designadamente da Comissão Eventual de Energia da Assembleia da República, que é, tanto quanto me foi transmitido, é como que uma comissão ad hoc para estas matérias. E, portanto, foi discutido no Conselho Nacional da Água, foi facultada a informação às autoridades espanholas, houve debates vários com a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, portanto, enfim, teve uma participação alargada como não podia deixar de ser. Em resultado deste processo de avaliação ambiental estratégica, foram selecionadas as seguintes localizações, as localizações que temos ali: Fostua no Douro, Feridão no Douro, Padrozelos no Douro, na bacia, estou a dizer as bacias, não é melhor dizer os rios, pronto, mas todos sabem, Fostua no Tua, Feridão no Tâmega, Padrozelos no Bessa Tâmega, Govães no Rio Torno no Tâmega também, Daivões no Tâmega, Vidago no Tâmega, Almorol no Tejo, Pinhozão no Voga, Girabolhos no Mondego e o Alvito no Ocreza. Estes foram os aproveitamentos selecionados com base em três pilares, e este aspecto é importante: potencial hidroelétrico, que todos tinham, os 25, condicionamentos ambientais e aspectos sociais, mas foi dada clara prevalência aos condicionamentos ambientais. Não fora assim, E das 25, dos 25 locais, se o critério fosse o máximo potencial hidroelétrico, teriam sido selecionadas aquelas localizações que estão ali destacadas a vermelho, que é, por exemplo, Pero Martins, Rebordelo e Acedas, que têm potencial de produção de energia superior aos que foram selecionados, mas que tinham fortes constrangimentos ambientais e sociais. E, portanto, estas localizações, apesar de terem, do ponto de vista de potencial hidroelétrico, mais interesse, foram postas de parte porque os critérios que tiveram maior peso foram os critérios de natureza ambiental e de natureza social, relacionados naturalmente, por exemplo, com a existência de populações a deslocar. E, portanto, e isto é importante que se perceba que nesta avaliação ambiental estratégica foi dado um peso superior à avaliação dos critérios ambientais, do pilar ambiental. Portanto, uma vez feita a seleção daquelas localizações, passou-se para a fase para os procedimentos concursais e foi aberto um concurso para, no fundo, para se atribuírem a construção destes aproveitamentos. Foram feitas estimativas de produção de energia e foram atribuídos valor base a estes empreendimentos. Portanto, a classificação das propostas para efeitos da adjudicação teve em conta quem apresentasse a quantia mais elevada, que acrescesse ao valor base, pois teria, digamos, fator de preferência. Os valores que foram postos a concurso foram estes. Já agora queria dizer que em Pinhozão e Girabolhos, primeiro foram postos valores, mas não tiveram concorrentes. E, portanto, como não tiveram concorrentes, depois foram postos a concurso sem valor base. O Foz Tua e a Cascata do Tâmega, que está em baixo, e Fridão Alvito e Almorole, foram postos com este valor. A seguir vão ver qual foi o valor que foi oferecido. Já agora, outro aspecto importante que tem sido objeto de bastantes questões, tem a ver com o seguinte. Como sabem, foram estabelecidas cotas para os aproveitamentos, mas sabe-se perfeitamente que as cotas, é depois da avaliação de impacto ambiental, é que fica definida a cota. E se as cotas definidas forem inferiores aos valores de cota das albufeiras que foram estabelecidos para para o lançamento destes concursos, há uma cláusula que refere que haverá acertos. Haverá correções com base nos valores que foram pagos ao Estado português e se efetivamente os aproveitamentos não puderem ter aquelas cotas. Portanto, haverá lugar a acertos e a retornos. Outro aspecto também importante que ficou salvaguardado, já agora uma coisa, não foram ainda celebrados contratos de concessão. Isto também é um aspecto que tem sido objeto de dúvida. Apenas foram celebrados protocolos. Os contratos de concessão só podem ser celebrados, não foram ainda celebrados contratos de concessão. Foram celebrados protocolos. Está bem, mas era só para clarificar, porque eu vou foram celebrados protocolos e para além da cláusula que referi em cima, que regula a questão da articulação com a cota que fica estabelecida em processo de avaliação de impacto ambiental, foram também estipuladas cláusulas nesses protocolos tendentes a garantir que têm que ser, que estão comprometidos à definição de condicionantes ao regime de exploração das barragens, de modo a que haja obrigatoriedade de lançamento do regime de caudal ecológico e que tem que haver programas de monitorização nas albufeiras a criar e nos troços de jusante e, portanto, digamos, isto são restrições de natureza ambiental à cabeça, independentemente das que venham a ser estabelecidas nas respectivas dias. Depois dos procedimentos concursais, este também é o resultado. Aliás, este é um processo que tem tido bastante transparência e isto está tudo disponível. Eu já estou a antecipar, aliás, o que está neste PowerPoint. Portanto, os valores que efetivamente foram oferecidos, as quantias, também constam ali na segunda coluna a contar da direita. A última coluna tem os investimentos que serão feitos por privados e, portanto, para concretizar estas infraestruturas. Também há um aspecto que tem a ver com o seguinte, portanto, por cada 6 meses em que o prazo de conclusão das obras esteja antecipado, será atribuído mais 1 ano do prazo de concessão até o limite máximo de 10 anos. Portanto, digamos que é um incentivo, digamos, à construção rápida, ou mais rápida, destes aproveitamentos. Ora bem, uma vez definidos os promotores, passou-se para a fase seguinte. Para cada projeto foram elaborados os estudos de impacto ambiental a nível de anteprojeto, como sabem a legislação permite-o, por aproveitamento ou grupos de aproveitamentos. E está a decorrer o processo de avaliação de impacto ambiental. Em função desse processo de avaliação de impacto ambiental, podemos ter duas situações. Ou temos uma declaração de impacto ambiental favorável ou favorável condicionada, e temos um caminho a fazer, ou temos uma declaração de impacto ambiental desfavorável. Se tivermos uma declaração de impacto ambiental desfavorável, o aproveitamento não é construído, terminou o processo. E, obviamente, face às entidades que pagaram pelo direito a construir aqueles equipamentos, tem que haver lugar à devolução, portanto, das quantias pagas. Ou então, temos uma dia favorável ou favorável condicionada e passamos para a fase seguinte. Elabora-se o respectivo projeto de execução por aproveitamento, faz-se o correspondente recap e então sim. Aí é que se está em condições de se celebrar o contrato de concessão articulado com o protocolo que foi celebrado e se dá início ao processo de construção. Ora bem, para acompanhar todo este processo, e sabem bem que eu não tenho mérito nenhum nisto, eu já encontrei isto tudo, portanto eu não tenho mérito nenhum, mas tenho que reconhecer, foi criada esta estrutura de coordenação e acompanhamento por despacho ministerial, e esta estrutura de coordenação e acompanhamento, que tem o envolvimento dos principais agentes, atores neste processo, tem permitido realmente que todo este processo seja bastante participado. E como sabem, há grupos temáticos, um que se posiciona sobre as questões, aprofunda as questões dos impactos ambientais, outro sobre o ordenamento do território, outro mais relacionado com as questões da segurança das barragens, outro específico para aquele projeto piloto que tem a ver com a queixa que foi apresentada a Bruxelas e com o cumprimento da Diretiva Quadro da Água, e outro específico mais sobre aspectos jurídicos, sobre o formato do contrato de concessão. Depois, há uma plataforma que todos podem consultar e que se calhar já consultaram. Há um secretariado técnico desta estrutura de coordenação e acompanhamento que está sediado no INAG. Há a participação das empresas, portanto, que nos concursos foram selecionadas, e depois temos a participação, temos várias entidades que participam também nas reuniões diversas que são realizadas desta estrutura de coordenação e acompanhamento. Processo, portanto, transparente e participado. E eu quero salientar o seguinte. Como sabem, isto foi uma clara mudança de paradigma na construção deste tipo de infraestruturas. O que é que acontecia no passado? Nós temos barragens no nosso país há 60 anos. Normalmente eram feitos pelos serviços competentes a identificação dos locais e, normalmente, quem é que fazia esses estudos? Eram os privados que estavam interessados e, digamos, o processo era despelotado pelos privados. Os sítios eram selecionados com base no potencial hidroelétrico apenas, não havia um planeamento integrado, não havia lugar ao pagamento de contrapartidas, não havia concurso, era feito o ajuste direto e o grosso dos aproveitamentos que nós temos no nosso país são de fim único. Essa é que é a realidade. Com este plano nacional, com este Programa Nacional de Barragens, a abordagem foi diferente e foi, a meu ver, a correta. As localizações foram definidas pela administração, a seleção teve em conta, naturalmente, o potencial hidroelétrico, mas também o pilar ambiental e social, Foi feito um planeamento e uma avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento que também não está disponível assim há tanto tempo no espaço da União Europeia. Esse planeamento ambiental e essa avaliação ambiental estratégica é naturalmente articulada com a avaliação de impacto ambiental posterior. Foram estabelecidas contrapartidas financeiras pela opção de poder construir, o procedimento concursal foi aberto e transparente e os aproveitamentos são para assegurar fins múltiplos, conforme já pude referir. Portanto, dito isto, o que eu pretendia, de alguma forma, de forma resumida, desculpem-me o pleonasmo, ilustrar, era que a abordagem foi diferente e deixou de ser casuística e passou realmente a integrar componentes que no passado não eram, em aproveitamentos desta natureza, não eram integrados. Pronto, e dito isto...
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Não ponha já a contar o relógio, Sr. Presidente, que eu antes...
Não vou.
Queria fazer uma interpelação à mesa. O certo é que a Sra. Ministra falou durante 25 minutos para fazer a sua apresentação do Programa Nacional de Barragens, que não corresponde absolutamente nada à leitura que, por exemplo, nós fazemos do Programa Nacional de Barragens. E eu gostava de saber se poderia haver...
Podemos flexibilizar um pouco.
Flexibilizar de alguma forma...
Tem a palavra para não perdermos mais tempo. Por favor.
Muito bem. A Sra. Ministra, eu apontei aqui uma expressão que utilizou, que foi a de que não tenho mérito nenhum nisto. Sabe, Sra. Ministra, por parte dos Verdes, o mérito que a Sra. Ministra podia ter relativamente a esta matéria e a outras era ser, de facto, Ministra do Ambiente em Portugal. Nós precisamos mesmo de um Ministro do Ambiente e não fazer, por exemplo, como o seu antecessor, que gostava muito de utilizar a expressão de que o ambiente não pode parar o desenvolvimento, como se fossem coisas incompatíveis. E se a Sra. Ministra, de facto, fosse Ministra do Ambiente, não tinha vindo fazer esta apresentação e punha mão ao Programa Nacional de Barragens. A Sra. Ministra fez nesta apresentação uma série de considerações sobre o Programa Nacional de Barragens, algumas das quais sem especificar exatamente o que queria dizer com aquilo. Por exemplo, a Sra. Ministra não falou da questão da avaliação das metas do próprio programa com os equipamentos já existentes, pura e simplesmente se limitou a dizer que os já existentes não levariam aos objetivos propostos, não levariam, com base no que é que a Sra. Ministra diz isso. Falou da questão do contributo para o desenvolvimento regional, quando a experiência que nós temos de tantas barragens neste país foi justamente um entrave ao desenvolvimento regional e às potencialidades de desenvolvimento que essas mesmas regiões tinham, designadamente ao nível da desertificação humana. Falou da questão da produção do Programa Nacional de Barragens, quando ele está justamente incompatível com o Plano Nacional para a Eficiência Energética. Ó, Sra. Ministra, tantas coisas que se podiam dizer em relação aos princípios que ali enunciou. Por exemplo, a Sra. Ministra esqueceu-se de dizer, quando a consulta pública da avaliação estratégica, qual foi o parecer que a CCDR Norte deu designadamente em relação aos transportes de inertes cumulativos que não tinham sido estudados. A Sra. Ministra esqueceu-se de falar do que o Conselho Nacional da Água disse nesta altura relativamente à necessidade de suspender o programa para a realização de mais estudos, porque eles eram claramente insuficientes. E, portanto, a Sra. Ministra omitiu um conjunto de questões que não vão de encontro, naturalmente, ao objetivo que aqui quis propagandear. Mas, Sra. Ministra, o Partido Ecologista dos Verdes solicitou esta audição, considerando-nos extraordinariamente importante, porque em relação ao Programa Nacional de Barragens tem-se permitido tudo neste país. E a Sra. Ministra também não é ingénua, mas não nos façam a nós passar por ingénuos. E a questão é a seguinte, toda a gente sabe que o Programa Nacional de Barragens, mesmo antes da avaliação estratégica, já estava decidido. E a EDP teve muita mão nisto. A Sra. Ministra sabe disso. Não nos façam passar por ingénuos. E a Sra. Ministra sabe que o estudo de avaliação estratégica tem lacunas absolutamente inaceitáveis. E tem lacunas absolutamente inaceitáveis porque não convém saber aquilo que o estudo não diz. Porque não convém saber. E a Sra. Ministra sabe que depois da avaliação estratégica, os estudos de impacto ambiental têm lacunas inaceitáveis porque não convém saber aquilo que eles não podem dizer na perspectiva da EDP e pelos vistos também da Iberdrola e pelos vistos também na perspectiva do Governo. E isto é que é absolutamente inaceitável e nós temos naturalmente o dever de o denunciar e não podemos aceitar. Olha, Sra. Ministra, eu vou focar esta intervenção um pouco sobre duas questões fundamentais. A questão da biodiversidade e a questão da água. Comemora-se este ano o Ano Internacional da Biodiversidade. O Programa Nacional de Barragens será, talvez, dos maiores atentados à biodiversidade que se vai cometer neste país. Depois da betonização do litoral, depois da PAC, depois da eucaliptização desenfreada do país, o Programa Nacional de Barragens será, talvez, dos maiores atentados à biodiversidade que se cometerá neste país. E é justamente por isso, e quando falamos de biodiversidade, falamos de um fator extraordinariamente importante, é justamente por isso que os estudos de impacto ambiental não avaliam este parâmetro como deveriam ter avaliado. E é isto que custa, Sra. Ministra, porque as coisas não são avaliadas, porque de facto têm impactos profundamente negativos e não sequer que se conheçam esses impactos. Por exemplo, em relação ao TUA, há uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada, assinada aqui pelo Sr. Secretário de Estado na anterior legislatura, que em vez de reconhecer, como deveria, as lacunas do estudo de impacto ambiental, remete estudos para a fase de construção e de execução da obra. Ou seja, aquilo que se devia ter estudado antes, o Sr. Secretário de Estado manda estudar na fase de construção e na fase de execução. Ou seja, quando começa a ficar tudo perdido e tudo irremediável. Neste país é sempre assim. É sempre assim. Ou seja, 50 estudos para a fase de construção e execução é o que a Declaração de Impacto Ambiental manda fazer. 20 deles são sustentados na questão da biodiversidade, ou seja, relacionam-se com questões da biodiversidade. Em relação ao Feridão, há estudos agora de pessoas especializadas na matéria que se têm, de facto, dedicado de corpo e alma a este atentado que ali se procura fazer. Nós entendemos que, Sra. Ministra, apresentámos uma proposta na Assembleia da República para prolongar, era o mínimo que se podia fazer, prolongar a consulta pública relativamente ao empreendimento do Feridão, será votado na próxima sexta-feira, porque de facto não há elementos suficientes para as pessoas se pronunciarem, os interessados se pronunciarem relativamente àquele empreendimento em concreto. E a Sra. Ministra sabe disso, porque sabe que tem um processo a nível da União Europeia ao qual respondeu, mas não quer dar conhecimento aos deputados, mas já lá vamos. Mas em relação ao Feridão, há um estudo, por exemplo, do professor Luís Crespi, que afirma da falta de rigor do estudo de impacto ambiental na análise justamente da biodiversidade, com uma certeza de que essa omissão foi propositada, porque um mínimo conhecedor daquela região não podia ter deixado passar algumas matérias relacionadas com a biodiversidade e com algumas espécies, designadamente a riqueza florística endémica, que ali se encontram. Mas, Sra. Ministra, temos também outra componente da biodiversidade que importa neste ano internacional tratar também, que tem a ver com a questão da biodiversidade agrícola e com a própria biodiversidade humana. E estes empreendimentos que a Sra. Ministra está a propor através do programa, porque agora é o rosto, de facto, do Programa Nacional de Barragens, contribuem enormemente para a desertificação do mundo rural através da degradação da produção agrícola e dos produtores dessas regiões e, por outro lado, verificamos a possibilidade de um aumento enorme da desertificação humana, onde essa desertificação já acontece porque o potencial de desenvolvimento dessas regiões está nitidamente desaproveitado. Por exemplo, em relação ao TUA, quando se propõe a submersão da linha, de uma parte da linha férrea, aquilo que se propõe justamente é a liquidação de um património fundamental que, acaso houvesse vontade política para o efeito, teria um potencial enorme de desenvolvimento turístico, designadamente, mas não só, daquela região. Agravar-se-á, portanto, o isolamento e as potencialidades de desenvolvimento dessas regiões. No Feridão, por exemplo, aquilo que se propõe é a liquidação da exploração atual de alguns desportos da natureza, a submersão de cerca de 200 de casas de primeira habitação, Sra. Ministra, e, portanto, nada disto foi focado na apresentação que a Sra. Ministra fez. Relativamente à questão da água, a Sra. Ministra tem um inquérito, digamos assim, a nível da União Europeia, decorrente de queixas que foram feitas à União Europeia, que se foca muito sobre a questão da qualidade da água. Não é uma descoberta inovadora da União Europeia, porque as associações ambientalistas, os verdes, tantos especialistas denunciaram esta questão quando da consulta pública do Programa Nacional de Barragens, porque, na verdade, vai contribuir brutalmente, mas eu acentuo esta expressão, brutalmente, para a degradação da qualidade da água. Olha, Sra. Ministra, mas já agora aproveito e faço um parênteses para dizer o seguinte. Então, a Sra. Ministra agora responde aos deputados ao abrigo do diploma de acesso a documentos administrativos. Então, agora nós estamos remetidos ao quê, Sra. Ministra? Eu faço um requerimento, uma pergunta escrita, a solicitar a resposta que a Sra. Ministra, o Ministério do Ambiente, deu à União Europeia a propósito deste inquérito que decorre na União Europeia. E a Sra. Ministra diz que não dá aos deputados acesso a estes documentos a propósito da lei que regula o acesso a documentos administrativos. Então, mas agora, esta é que é a relação do Governo com a Assembleia da República. Quero dizer-lhe também que no projeto de resolução que apresentámos, que será votado na próxima sexta-feira, que apresentámos a propósito do prolongamento da consulta pública do Fridão, também exigimos do Governo que nos envie a documentação necessária para termos nós também conhecimento de todas as matérias que estão disponíveis ao conhecimento relativamente ao Programa Nacional de Barragens e também relativamente ao Fridão em concreto. Vou terminar, Sr. Presidente, referindo que esta matéria da qualidade da água é muito importante quando nós temos uma diretiva quadro da água que, afinal, ao que parece, foi bem revelador aquela preocupação que os verdes tiveram logo de início. A preocupação desta diretiva não é a promoção da qualidade da água, foi a titularidade dos recursos hídricos, foi a cedência do nosso património coletivo e deste recurso imprescindível à vida, que é a água, a determinados grandes grupos económicos. Esse é que foi o verdadeiro objetivo essencial da diretiva quadro da água. Sr. Presidente, fico-me por aqui dizendo só, Sra. Ministra, isto é de tal maneira escandaloso, a forma como se fazem avaliações de impacto ambiental neste país, que eu quero aqui dizer à Sra. Ministra, que para a semana os Verdes vão apresentar na Assembleia da República um projeto de lei que altera a lei de avaliação de impacto ambiental de modo a acabar com a vergonha que se passa neste país, que é o seguinte, as decisões políticas são tomadas, olha, eu já não sei se é pelo Governo, se é por grupos económicos como a EDP e a Iberdrola, já nem vou aí. As decisões políticas são tomadas e depois os estudos são feitos à medida das decisões políticas que foram tomadas, para que depois sejam concretizados à medida das decisões políticas que foram tomadas, mas não foram estudadas. E isto é enganar as pessoas, isto é gozar com o país e, fundamentalmente, isto é liquidar o desenvolvimento sustentável do país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora dá a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amar, faz favor.
Sr. Presidente, sem prejuízo de ter muita vontade de colocar todas as questões, eu julgo que é prática nesta comissão, e aliás em todas as comissões, que garantidamente, pelo menos na primeira ronda, a Sra. Ministra responda individualmente a cada questão. Eu tenho imensa vontade de colocar as minhas, mas gostaria que depois, também quando as nossas fossem colocadas, houvesse a oportunidade que a Sra. Ministra respondesse diretamente às perguntas colocadas.
Uma questão mais prática, podíamos fazer o conjunto das perguntas, não é? Porque depois vai haver, no final, portanto... Ok, então, se considera isso e depois não vai fazer as mesmas perguntas a seguir, não é? Portanto, é esta a questão. Mas então, vamos então dar a palavra à Sra. Ministra para responder, pelo menos em relação aos requerentes, portanto, às questões que foram levantadas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr.
Eu agora agradecia que fosse um pouco mais poupada no timing.
Quanto tempo é que tenho?
Quer dizer, como houve um tempo elevado no princípio,
minutos.
Agora tem que ser um pouquinho mais reduzido.
Eu tomei aqui nota.
Não vai procurar, tem que ser mesmo.
Está bem?
Desculpe.
Portanto, Sra. Deputada, Luísa Apolónia, eu tomei nota das questões que me pareceram, enfim, não é mais relevantes, mas relativamente às quais eu tenho, se calhar, respostas mais rápidas para lhe poder dar. E, primeiro que tudo, eu queria referir o seguinte. Como é evidente, qualquer pessoa que trabalha na área de ambiente sabe que as barragens, a construção de uma barragem, tem impactos ambientais, como é óbvio, fora de questão. Agora, é assim, os procedimentos que existem, em concreto, de avaliação de impacto ambiental para qualquer projeto é precisamente porque a componente ambiental tem que ser tida em conta e pode estar em causa. E é por isso que há uma avaliação. Pronto. Dito isto, também sabemos todos que um dos fatores críticos, como referiu, é a questão da biodiversidade. É óbvio. Por isso, tanto a biodiversidade como a diretiva quadro d'água foram fatores críticos selecionados na fase de avaliação ambiental estratégica. Portanto, até aqui estamos todos de acordo. Ora bem, o que é que eu gostava de comentar? Em primeira linha, gostava de dizer o seguinte, não pela ordem que a senhora colocou as questões. Eu diria, sobre Bruxelas, quero lhe dizer que foi feito efetivamente esta avaliação ambiental estratégica, foi objeto por parte da Comissão, a Comissão, quando para lá foi enviada uma queixa, resolveu encomendar um estudo a um grupo de consultores. Esse estudo foi enviado ao Estado português para exercício de contraditório. Esse contraditório ainda não está fechado. E é verdade, já aqui e no plenário, a senhora deputada manifestou, e por escrito, pelas vias todas que lhe assistem, manifestou vontade de conhecer o conteúdo da nossa resposta. Porque o estudo, penso que já é do conhecimento de todos. E o que lhe posso dizer é que sobre este tema... Eu penso que circula, mas olha, deixe-me ler, nós consultámos, como pode imaginar, era a nossa obrigação, nós consultámos a Comissão Europeia. Eu não vou ler, está aqui, posso divulgar, mas vou aqui ler só parte. Diz, portanto, diz assim, o estudo foi encomendado pelos serviços da Comissão a um consultor externo no âmbito da instrução de uma queixa apresentada à Comissão sobre o plano, encontrando-se a respectiva investigação atualmente em curso. Pois diz, a Comissão considera que nesta fase da investigação, a divulgação do referido estudo, cujos elementos constituem a base das discussões entre as autoridades portuguesas e os seus serviços, seria contrária ao disposto no número 2 do artigo 4º do citado regulamento, segundo o qual as instituições devem recusar o acesso aos documentos cuja divulgação possa prejudicar a proteção dos objetivos de atividades de inspeção, inquérito e auditoria. Por conseguinte, na opinião da Comissão, as autoridades portuguesas deveriam rejeitar o pedido de acesso. Tal seria a decisão que a Comissão adotaria no caso de o pedido lhe ser dirigido diretamente. Isto foi o que nos foi enviado. Pronto, sobre esse tema era só o que eu queria dizer. Agora, mas eu posso dar nota da fase em que está. Portanto, em que fase estamos? Naturalmente que... Na sequência do projeto que está em... É um projeto piloto, supostamente para resolução célere de todo o processo, as autoridades portuguesas têm estado a fornecer informação diversa a Bruxelas, têm ido vários técnicos da administração e vários peritos científicos que foram contratados para detalhar estes aspectos e, portanto, estamos neste momento a aguardar, na sequência de toda a informação fornecida e das missões pluridisciplinares que se deslocaram a Bruxelas e dos convites que dirigimos à Comissão para se dirigir a Portugal para também tomar contacto com todo o procedimento. Portanto, estamos à espera da decisão. Não sabemos ainda qual é a decisão. Estamos em crer, por alguns indícios, estamos em crer que a Comissão se considerará satisfeita. Mas vamos aguardar e depois divulgaremos. Relativamente à questão que a senhora deputada levantou de, portanto, o... os estudos de impacto ambiental, ou melhor, de as declarações de impacto ambiental preverem a realização de um conjunto de estudos complementares. É um facto que sim. E tanto que, digamos, o pedido, a exigência desses estudos adicionais e de pormenor revelam a importância que a autoridade de AIA e o Sr. Secretário de Estado, que têm estas competências delegadas, atribuem a estas matérias. Até porque há vários estudos que requerem tempo para ser feitos e que não são incompatíveis com o andamento do processo, primeiro que tudo. Outro aspecto que eu não posso deixar de refutar, Sra. Deputada, a senhora disse que as decisões são tomadas e depois são feitas as avaliações de impacto ambiental. Eu tive o cuidado, a minha exposição foi curta, não detalhou todos os aspectos, como é óbvio, mas eu tive o cuidado de salientar que uma dia não favorável, independentemente de ter havido já contrapartidas, reverte o processo todo. Inclusivamente, ouça, senhora deputada, ainda não, nós ainda só saiu uma, ainda só tivemos uma. Nós ainda só... atenção... Atenção, eu gostava de clarificar um aspecto. Olá. Também é do conhecimento público, também é do conhecimento público, por exemplo, que na cascata do Tâmega, os próprios promotores, nos estudos que tiveram que fazer de campo, eles próprios, não fomos nós, foram eles, identificaram a presença da margaritifa. Eles próprios, que sabem que é uma espécie altamente protegida, não tiveram a tentação de esconder. Eles próprios, portanto... deram, não, mas é para que também não se diga, vamos ser rigorosos. Portanto, foi identificada a presença da margaritifa e ainda não há decisão relativamente, como sabem, decorreu o processo de consulta pública, termina a 14, creio eu, o processo de consulta pública. E depois temos a fase para análise de todos os contributos, para depois se vir a produzir a dia. Favorável, não favorável?
Pronto. Muito obrigado.
Pode.
Desculpe lá.
Pode.
Isso fica
não,
para outra pergunta a ver. Pronto, senhora Ministra, a palavra agora ao Sr. Deputado António Amar, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, eu confesso-me um bocadinho surpreendido com esta fase inicial. O PSD teve a preocupação, quando apresentou o seu requerimento para a vinda da Sra. Ministra, de apresentar um requerimento particularmente longo, com 12 páginas de perguntas e de problemas levantados, exatamente porque o que nós queríamos é que houvesse um esclarecimento cabal. Ora, a Sra. Ministra ainda não resolveu aqui, ou não esclareceu, nenhuma das principais dúvidas que nós colocámos, que os outros partidos colocaram, que as populações têm colocado, que os investigadores e estudiosos desta matéria têm colocado, que o alegado estudo independente apresentado à Comissão tem colocado. A Sra. Ministra, o que veio fazer aqui foi fazer a mesma propaganda que já está no site. Ora, isto que aqui está, e isto que foi aqui apresentado, não resolve as dúvidas. Voltando agora às minhas questões, Sra. Ministra, eu queria deixar muito claro que da parte do PSD não há oposição a que seja aumentado o aproveitamento hídrico do país. Não há oposição à construção de barragens. Agora, Sra. Ministra, o que nós não queremos é maus programas, más políticas e opções feitas sem cuidado, sem rigor, sem transparência e sem consideração verdadeira dos impactos. Sra. Ministra, o que o PSD quer é que um programa de barragens encerre as melhores opções, considere as várias alternativas, estude os vários impactos, incluindo os cumulativos, por exemplo, as suas possibilidades de mitigação, que proteja o ambiente, que, Sra. Ministra, promova o desenvolvimento local que esteja assegurado e não, como acontece neste caso, que não há uma linha, um cêntimo, uma preocupação com o desenvolvimento local. Sra. Ministra, que um programa de barragens assegure o esclarecimento das populações. Ora, o Partido Socialista, mas sobretudo o Governo, estão muito pouco preocupados com isto. Sra. Ministra, o PSD não põe em causa a ideia das barragens, obviamente, mas põe sim em causa a forma, pelo menos, desastrada como o Governo conduziu este projeto. Desde logo, ficou mais uma vez clara na ausência de resposta e na ausência de esclarecimento na sua intervenção inicial, que a avaliação ambiental estratégica que foi feita não analisa uma série de pontos absolutamente essenciais. Não é sério vir aqui alegar que se fez um procedimento novo, que este é um novo paradigma de atuação pública e de preparação de programas, quando a avaliação ambiental estratégica ignora tantos pontos fundamentais. Por exemplo, Sra. Ministra, ignora os efeitos cumulativos. Por exemplo, Sra. Ministra, não analisa e não responde verdadeiramente aos problemas do impacto na qualidade da água. Por exemplo, Sra. Ministra, não avalia os problemas e o impacto na biodiversidade. Por exemplo, Sra. Ministra, não avalia impactos na paisagem e no turismo. Por exemplo, Sra. Ministra, não avalia métodos de apoio ao desenvolvimento local. Esta alegada avaliação de ambiental estratégica está furada, é incompleta e não responde verdadeiramente ao objetivo para que existe. Mas mais preocupante, ou tão preocupante quanto fazer uma avaliação ambiental estratégica incompleta, é que quando as populações, mas sobretudo o Parlamento, pede informação, essa informação seja ocultada. Senhora Ministra, o Parlamento é uma autoridade nacional. O Parlamento não está abrangido por qualquer interpretação desse tipo feita pela Comissão Europeia, que os documentos não devem ser circulados. Senhora Ministra, o Parlamento fiscaliza o Governo. O Parlamento tem não só o direito, mas o dever da parte do Governo de receber a informação relevante que o Governo está a tratar sobre projetos que ainda por cima não são de segurança nacional, Senhora Ministra. Não estamos a falar de projetos de defesa que exigem um grau de sigilo particular. Não estamos a falar de sigilo bancário, é de sigilo legal protegido. Estamos a falar de desenvolvimento de um programa de obras particulares com a iniciativa inicial de promoção do Governo, que levantam enormes problemas e enormes dúvidas nas populações, mas desde logo nos deputados, e o Governo simplesmente tem reiteradamente escondido a informação relevante. Mais uma vez, como não fosse diferente, não veio responder aqui até agora às questões mais relevantes e essenciais. Mas a leviandade com que o Governo tem tratado este programa não termina por aqui. O mais grave de tudo é que o Governo, e ficámos hoje esclarecidos, sem sequer ter um contrato assinado, antecipou uma receita muito relevante, sem ter a certeza que qualquer desses projetos fosse ser concretizado. Eu queria também que a Sra. Ministra me perguntasse se o Governo está preparado e tem as reservas constituídas para o caso de ter que devolver este dinheiro. Mas o grande problema e a leviandade política não está aí, Sra. Ministra. A leviandade está em que, antes de saber se o projeto se vai concretizar, exigir o pagamento dos particulares, obviamente coloca o Estado e as autoridades públicas numa situação de sujeição, de pressão, para que depois, a partir daí, todo o procedimento seja enviesado e todas as decisões sejam aceleradas para que seja possível que esse dinheiro não seja colocado em causa. É uma atuação completamente leviana. Estas ideias que a Sra. Ministra trouxe de um projeto com um paradigma novo, em que trouxe um planeamento integrado, Sra. Ministra, como? Não foi feito o planeamento das bacias hidrográficas antes? Qual é que é o envolvimento disto com o Plano Nacional ou Combate às Alterações Climáticas? Ou, por exemplo, com o programa do carro elétrico? Então, se o Governo anda a propagandear um carro elétrico que é suposto ser abastecido à noite, as barragens não vão estar também a consumir a mesma eletricidade à noite ou disputar, pelo menos, o consumo de eletricidade à noite para fazer a reversibilidade da água para poder bombear e produzir no dia a seguir? Onde é que está o planeamento integrado, Sra. Ministra? Sem contrapartidas, disse a Sra. Ministra, agora o paradigma é que houve contrapartidas. Mas as contrapartidas ficaram no Estado para mascarar o déficit de 2008. Contrapartidas para as populações locais, ao contrário do que, por exemplo, acontece com os projetos eólicos, não conhecemos, Sra. Ministra. Fins múltiplos, em vez de fim único, estamos a falar de quê? Quais é que são os fins múltiplos dessas barragens? Estamos a falar de recreio e desporto na superfície aquática, mas isso é uma novidade. Eu gostava que a Sra. Ministra nos elucidasse também sobre isto. Uma plataforma que divulga, uma plataforma para que os cidadãos possam acompanhar, mas que é sem informação devida e a relevante explicada, sem as respostas às perguntas importantes fornecida. Sra. Ministra, este é, na minha opinião, e na opinião do PSD, um programa que serve um muito bom objetivo, mas que, no seu método, na sua forma de lançamento, na forma como esta política de decisão pública é tomada, está, no mínimo, enviesada e, garantidamente, enferma de uma grande leviandade. Eu queria já agora aproveitar para, permitir à Sra. Ministra, finalmente, dar o esclarecimento sobre alguma das questões relevantes. Sra. Ministra, há trabalho a fazer, com certeza. O processo não está no fim. Há declarações de impacto ambiental a emitir. Há contacto com as populações, há contacto com as autoridades regionais e autárquicas a ter. O que é que o Governo está a pensar fazer para assegurar que aquilo que não foi assegurado até hoje vai ser assegurado? Em primeiro lugar, que a avaliação dos impactos é feita de forma completa, considerando designadamente os efeitos cumulativos, Sra. Ministra. Designadamente considerando os impactos na qualidade da água. Como é que é possível que exista tanta dúvida sobre o impacto e um possível incumprimento da Diretiva Quadra da Água e não haja uma palavra substantiva de explicação, de demonstração de que esse impacto vai ser acautelado, vão ser tomadas medidas de mitigação e que verdadeiramente não há riscos de incumprimento da Diretiva Quadro. Depois, relativamente à biodiversidade, a Sra. Ministra o que nos veio dizer aqui é que, felizmente, um dos promotores, por iniciativa própria, chamou a atenção para uma situação de perigo na biodiversidade. O que nos deixa muito tranquilos. Em primeiro lugar, significa que as autoridades públicas não fizeram o seu papel. E, em segundo lugar, é óbvio, não fazem mais do que a sua obrigação. Mas o que é que o Governo, através das suas autoridades, desde logo da Autoridade de Avaliação de Impacto, está a fazer para assegurar que estas situações todas de impacto na biodiversidade são acauteladas? Por outro lado, Sra. Ministra, qual é que é definitivamente o impacto e o potencial energético destes projetos? Por exemplo, no caso da barragem do Tua, já tivemos a informação de que a cota vai ser reduzida. A Sra. Ministra falou nessa possibilidade aqui também. Falou num mecanismo legal de devolução de parte das contrapartidas. Mas e o potencial energético? Será que... Qual é que é o ponto a partir abaixo do qual deixa de fazer sentido o projeto? Sra. Ministra, por exemplo, porque é que não foram considerados os impactos, por exemplo, dos caudais mínimos e, por exemplo, das alterações climáticas, que poderão importar uma redução muito importante no nível do caudal dos rios e, por isso, na produtividade das barragens? Que resposta é que nos tem a dar sobre isto e sobre a garantia de que o potencial energético prometido vai ser cumprido? Estou a terminar, Sr. Presidente, e queria colocar mais algumas questões relativas, por exemplo, ao planeamento hidrográfico. No caso especial da Bacia do Douro, este planeamento vai ser feito deste programa estar lançado e eventualmente as construções estarem pelo menos já planeadas. Qual é que vai ser o envolvimento? Que garantia é que nos dá que este planeamento hidrográfico não vai estar já completamente maniatado e enviesado por este programa que devia se ter seguido e não antecipado? Outras questões, como a proteção do turismo e da paisagem, Sra. Ministra, designadamente a questão da barragem do Tua, que é aquela que está mais avançada, e dos impactos no turismo e da proteção da histórica linha de caminho de ferro. Sra. Ministra, vou concluir dizendo o seguinte: nós com certeza somos a favor de um desenvolvimento, mas que seja sustentável. Somos também e principalmente, desde logo, como condição essencial da democracia, de processos públicos transparentes, claros e rigorosos. O Governo, não é por demérito seu, porque teve pouco a ver com isto, fez mal o seu processo. Sra. Ministra, o seu grande mérito, que ainda é possível acontecer, que ainda é possível salvar este projeto, é resolver as dúvidas substantivas sobre o programa e trazer luz, transparência e conciliação pública na implementação do mesmo. Eu gostaria que a Sra. Ministra nos desse razões para daqui a uns meses lhe atribuir mérito e não responsabilidade por esta situação ser degradada ainda mais. Muito obrigado.
Sra. Ministra, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Leitão Amado, Eu tenho que comentar o seguinte, da sua intervenção, eu retirei que o senhor deputado, provavelmente deliberadamente, confundiu o procedimento de avaliação ambiental estratégica com o procedimento de avaliação de impacto ambiental. E é diferente. Bem, portanto, tenho que reforçar que no procedimento de avaliação ambiental estratégica, como fatores críticos e contrariamente ao que o senhor deputado referiu, foram ponderadas, analisadas e detalhadas a questão da biodiversidade, da diretiva quadro da água e também a temática de desenvolvimento regional. Agora é assim, quando o senhor deputado me fala, por exemplo, na análise dos efeitos cumulativos, a questão dos efeitos cumulativos é uma matéria que é detalhada, analisada, gerida em procedimento de avaliação de impacto ambiental. E, portanto, o que eu lhe queria também, relativamente a isto, dizer... Queria lhe dizer o seguinte, as declarações de impacto ambiental destes empreendimentos, como só referi, ainda só foi emitida uma, favorável condicionada. As outras todas estão por emitir. Portanto, não vamos desde já fazer juízes de valor. O que eu posso dizer aqui é o seguinte, as consultas públicas são processos participados. Nós temos estado, é verdade que nós no Ministério temos tido da parte, independentemente das sessões que decorrem in loco, nós temos tido, têm-nos chegado muita informação e têm-nos pedido vários agentes a nível local e pessoas até com responsabilidades políticas, designadamente autarcas, têm-nos pedido reuniões e nós temos recebido as pessoas. E o que temos transmitido é o seguinte... Tudo o que têm a dizer, todas as razões que têm a aduzir, por favor, façam-nas chegar no âmbito do processo da consulta pública. As comissões de avaliação de impacto ambiental têm a obrigação, por lei, de analisar isso tudo e de fazer uma proposta de dia. E, naturalmente, só depois de nós analisarmos todo o tipo de observações, reparos, críticas que são feitas, é que nós estamos em condições de... fazer sair uma dia favorável, favorável condicionada ou desfavorável. Também pode acontecer, como é óbvio. E passando para a fase seguinte, dizia-lhe o seguinte, agora não vou deixar também de fazer uma referência. Como sabem hoje, a propósito também das medidas compensatórias, por exemplo, hoje também estão aí nas notícias agradáveis, como sabem, uma medida compensatória pela construção de Ode Louca foi a questão do lince ibérico. Nasceram dois lincezinhos cá no centro. E cativeiro, mas esperamos, é um princípio, senhora deputada, é um princípio. Esperamos que se criem condições, e o senhor secretário de Estado está a trabalhar nesse sentido, esperamos que se criem condições para que os linces que hoje são criados em cativeiro, aqui como nos outros três centros que existem em Espanha, tenham condições para virem a ser introduzidos em habitat natural. Portanto, se bem me permitem recordar, quando se fez a barragem de Ode Louca, já não havia lince ibérico naquela região. Portanto, estamos a tentar reintroduzir uma espécie que não existia. Agora, outra questão que eu gostava de dar nota. Sobre a questão da devolução de dinheiro. É evidente que no protocolo que foi assinado com as autoridades... Com as entidades que ganharam os concursos, esse aspecto está regulado e pode ter que haver lugar à devolução de dinheiro. O Estado português pode ter que devolver dinheiro, como é óbvio. Agora, outra questão, não é verdade que aquele dinheiro que entrou tenha entrado única e exclusivamente de uma forma difusa para diminuir o déficit. Eu já agora quero dizer o seguinte, olha, em concreto, por exemplo, as sociedades polis que estão a fazer um trabalho meritório, penso eu, que no litoral, de recuperação do litoral, posso-vos dizer que eu própria, quando comecei a tomar contacto, porque apesar de eu trabalhar no ambiente há tempo, não tinha grande contacto com a questão das sociedades polis. Quando eu comecei, no âmbito destas funções, a aprofundar estes dossiers, fiquei admirada, porque eu também já que ando há muito tempo e sei como é que a administração pública trabalha quando é a necessidade de assumir compromissos. Eu disse assim, mas como é que realizamos o capital, como é que realizamos o capital social destas sociedades polis? E o capital social foi realizado com o dinheiro das barragens, por exemplo, que eu estava admirada, sinceramente, daquelas disponibilidades. Portanto, é assim, vamos lá ver uma coisa. Está bem, pronto. Não, mas deixe-me só dizer isto, por favor. Portanto, não posso deixar de dar relevância a outro aspecto, que é o seguinte. No âmbito da elaboração das declarações de impacto ambiental, uma questão a que se dá especial relevância tem precisamente a ver com um aspecto que levantou, que é o desenvolvimento regional daquelas populações. E por isso, em concreto, na via que já foi emitida, está a obrigatoriedade de criação de uma sociedade de desenvolvimento regional, como também está estabelecida a obrigatoriedade de criação de um fundo para a preservação da biodiversidade, com verbas alocadas, com plafons financeiros. Portanto, isso também significa que esses aspectos não são menorizados por quem tem responsabilidade nessas matérias.
Obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu queria começar por felicitá-la e felicitar o Governo por algo que, de facto, que foi já referido na intervenção da Sra. Ministra, mas que tem muito a ver com a defesa do ano em que estamos. Acerca do nascimento de duas crias de lince em cativeiro. Os seus deputados acham tudo isto muito engraçado. Mas eu quero dizer, em especial à senhora deputada Luísa Apolónia, que eu, como autarca do Conselho de Penamacor, onde está uma boa parte da reserva da Serra da Malcata, acho que isto é, de facto, muito importante para a defesa da biodiversidade. E estamos a falar, a senhora deputada, como não lhe agrada a conversa, vai-se embora, mas eu gostava de dizer, aos verdes.
E eu gostava que o Sr. Deputado continuasse a sua intervenção.
E continuarei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Nós estamos
eu gostava
agora
de dizer, quanto a esta questão, que estas pequenos atos, estas pequenas atitudes, que parecem muitas vezes menosprezadas pela oposição, são de facto muito importantes para o desenvolvimento do país e para aquilo que estamos aqui a falar, que tem a ver com o ambiente. É verdade que as barragens têm um impacto ambiental bastante largo. E por isso é que todo o processo, todo o Programa Nacional obedeceu a medidas e a critérios que nós aceitamos e que nós entendemos que são, de facto, muito importantes. O que eu não consigo compreender nesta questão é a posição do PSD. A posição do PSD é a posição de que este programa é bom, mas é melhor que não avance. Eu não percebo, de facto, esta postura do Partido Social Democrata, que é irresponsável e que, para além de ser irresponsável, é contraditório com tudo aquilo que tem feito ao longo dos últimos anos. Eu não sei se isto tem alguma coisa a ver com o facto do agora eleito líder do Partido Social Democrata, Pedro Passos Coelho, no seu livro, que lançou a propósito da sua candidatura, vir aqui falar na reabertura do debate sobre o nuclear. Eu não sei se o PSD quer caminhar para esse sentido. Não sei se o PSD está, de facto, interessado na questão do nuclear. Porque o PSD não tem, em relação a esta questão, nenhuma medida em concreto. O PSD não foi capaz de dizer aqui como é que seria o país sem as barragens construídas nos anos 50, Picote, Paradela, Carrapatelo, Aguieira, Cabril, Alto Lindoso, não é capaz de dizer. E nem é capaz de dizer como é que nós conseguimos chegar a 60% de incorporação de energia renovável na produção de eletricidade no nosso país, se não o fizermos através das barragens. Eu não sei se o PSD, de facto, está interessado no nuclear e quer, de facto, reabrir o nuclear. E, aliás, não sei se o PSD está interessado que este tema seja colocado no mesmo dia ou no dia anterior a que é lançado um manifesto anti-renovável em Portugal. Eu não sei se o PSD... Aliás, há muita gente do PSD que está, de facto, nesta equipa. E não sei se isto tudo tem alguma coisa a ver umas coisas com as outras. Eu espero a clarificação do vosso partido em relação a estas questões. Porque o PS tem uma política na área da energia e na política na área do ambiente que é transparente e que os portugueses conhecem. Portugal subiu, cresceu 7 vezes, desde 2004 até 2009, nas eólicas, na capacidade eólica do nosso país. O PSD não tem números deste género. Aliás, o PSD durante 15 anos, conseguiu parar com toda a construção de barragens no país. E nós não entendemos que se devem construir barragens de qualquer forma, aliás, como os senhores achavam que se devia construir, que era chegar um privado e dizer, quero aqui construir uma barragem e vamos agora ver todos os estudos e todos os impactos. Não, é o contrário. Foi o Estado que decidiu, com base em estudos rigorosos, estudos que consideramos sérios, os seus deputados estão de facto muito nervosos, eu não sei se isto tem alguma radioatividade aí desse lado, mas eu quero-lhes dizer que esta é a verdade. E quero-lhes dizer, para um deputado do Distrito de Castelo Branco, é muito importante para todo o Distrito que ao fim de 50 anos se tenha conseguido desbloquear a decisão política de construção da barragem do Alvito. Foi uma barragem ambicionada durante anos e anos por toda aquela região. Hoje é possível pensarmos que a vamos ter e que durante o período de 2012 a 2016 teremos 1000 postos de trabalho naquela região. Isto, multiplicado por todo o país, é de facto relevante e é substancial. Nós sabemos que ontem o preço do petróleo subiu a um pico novamente. Ao fim de 18 meses, voltámos a ter um pico no preço do petróleo. 86,50. Portugal continua a consumir a maior parte da sua energia vinda do exterior. E nós entendemos nesta questão, Sr. Presidente, eu terminava, entendemos nesta questão que ter uma incorporação de energia renovável, de energia endógena no nosso país, é de facto algo que é muito importante. São mais de 5 mil milhões de investimentos, uma contribuição de menos de 700 milhões de euros no déficit externo, só 506 milhões menos em termos de combustíveis. E termino por aqui esta primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, desculpa, permita-me fazer uma interpelação à mesa, por favor.
Por favor.
Muito bem. Sr. Presidente, a interpelação à mesa é para pedir ao Sr. Presidente se pode distribuir ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Seguro Sanches, quer a ata da última sessão plenária onde discutimos o Programa Nacional de Barragens, quer a gravação da sessão de hoje, onde claramente o PSD afirmou que não quer parar o programa, Sr. Presidente, se me permite. O que quer, sim, é que existam barragens, mas que o programa seja melhorado, corrigido. Sr. Presidente, finalmente, a segunda parte da interpelação à mesa é dizer, Sr. Presidente, que as audições aos membros do Governo servem para fazer perguntas aos membros do Governo. Não servem para fazer perguntas à oposição, Sobretudo, Sr. Presidente, não devem servir para atirar fumo, não devem servir para pôr em causa uma coisa que é óbvia e há muito tempo, que é o apoio do Partido Social Democrata ao desenvolvimento e à promoção de energias renováveis. E se estamos a falar, Sr. Presidente, se estamos a falar da estratégia energética do Governo, dessa maravilha, o que é que é feito do combate pela eficiência energética?
Sr. Deputado, ponto final, quer dizer, é aqui uma coisa que é preciso também ter a linha de conta. Os seus deputados têm o seu espaço de intervenção e, obviamente, que usam da maneira que seja mais adequada, quer dizer, ou que considerem adequada. É uma coisa que está no foro individual de cada um dos seus deputados. Muito obrigado.
Era para mim, Sr. Presidente, a minha interpelação é só neste seguinte sentido. Se fosse distribuída uma fotocópia da página 241 do livro Mudar, de Pedro Passos Coelho, em especial ao seu deputado António Leitão Amar, em que é referido especificamente que deve ser reaberto o debate da energia nuclear em Portugal.
Muito obrigado. Senhores deputados, certamente que iremos... Senhores deputados, certamente que iremos fazer todas estas distribuições para esclarecimento de todos. Muito obrigado. Senhor Ministro, quer fazer algum comentário sobre esta...
Não, eu apenas queria dizer, até porque há pouco algum senhor deputado me tinha colocado a questão, sobre qual é que era o contributo deste Plano Nacional de Barragens para a produção de energia. E eu não tinha tido a oportunidade de dizer, e agora repesquei aqui umas notas, e para que também assentemos ideias nestas matérias. Portanto, atualmente, com as barragens que foram feitas nos últimos 60 anos, nós temos uma produção de aproximadamente 5 mil megawatts de energia hídrica. Temos aproveitamentos que estão em curso e está a haver, como sabem, alguns reforços de potência e com esses reforços de potência e com a construção do Baixo Sabor, também está incluída, chegaremos a perto de 6 mil megawatts. Com os aproveitamentos deste Plano Nacional de Barragens, a nossa capacidade aumenta em mais 2 mil megawatts. Ora bem, o que é que eu não posso deixar de salientar? Como sabem, toda a política comunitária relacionada com o combate às alterações climáticas, e eu não estou a desmerecer de forma nenhuma a importância da fatura energética do país, mas eu sou tentada a valorizar, se quiserem, mais, como Ministra do Ambiente, eu sou tentada a valorizar a componente deste Plano Nacional de Barragens para a política de ambiente. Embora várias pessoas me tenham chamado a atenção de que não é de menos importância a questão do pagamento em recursos externos e, portanto, que deixamos de fazer. E, portanto, eu considero que é uma excelente opção nós conseguirmos, com recursos nossos, suprir as nossas necessidades, sem prejuízo, também aqui foi referido, sem prejuízo de termos outras linhas de investimento, nomeadamente na implementação do plano do programa para a eficiência energética. Com certeza que temos várias linhas relacionadas com uma melhor eficiência energética que temos que continuar a perseguir, mas não vamos confundir uma coisa com a outra. A necessidade de investirmos na eficiência energética não retira mérito, e que é muito, à nossa possibilidade de suprir as nossas necessidades em termos de energias renováveis.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Até a palavra o Sr. Deputado João Pinto Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, eu, em primeiro lugar, queria dizer que não tenho galhardetes para trocar, nem acho que esta Comissão ganhe nada com o espetáculo que aqui aconteceu anteriormente. Estamos para esclarecer uma matéria que é muito importante e mais importante do que as preocupações que o Partido Socialista tem, não com a questão em concreto, mas com a oposição, que acho que é lamentável. Contributo para o debate não houve nenhum, houve apenas contributo para o ruído de fundo. Relativamente a esta matéria, dizer à Sra. Ministra que nós esperávamos que hoje a Sra. Ministra conseguisse convencer-nos que para este Governo este é um programa de barragens com elevado potencial hidroelétrico e não é um programa de barragens com elevado potencial financeiro. Porque até hoje a única questão relevante para este Governo no Plano Nacional de Barragens foi a componente financeira que permitiu a determinada altura equilibrar as contas públicas introduzindo 0,7% de compensação que permitiu reduzir o déficit, não tendo o Governo, com o mesmo entusiasmo, assumido nenhuma das outras componentes do programa. Nós somos favoráveis a um programa nacional de barragens, dissemos-lo desde o início. Desde o início dissemos que este programa tinha muitas deficiências. O tempo veio-nos a dar razão, por exemplo, relativamente à barragem de Almourol, que nós desde o início dissemos que era um projeto totalmente inviável, e o Governo insistia, com a mesma convicção que insiste agora noutras matérias, insistia na sua viabilidade. Obviamente que o tempo veio a dar razão, como provavelmente virá a dar razão noutras matérias, mas o que nos preocupa aqui é que, muito mais relevante do que a razão política que possamos ter, há o interesse do Estado. E não nos agrada em nada termos razão numa matéria que seja prejudicial para o Estado português. E a leviandade com que se fala da possibilidade de determinados projetos sofrerem alterações ou serem mesmo objeto de declaração final negativa, não há problema, devolve-se o dinheiro. Isto não é admissível. Não é admissível que um programa seja estabelecido com esta possibilidade de uma forma tão leviana. E depois diz, mas nem sequer há contrato. Pior ainda, porque se num mero protocolo já gera da parte do Estado esta responsabilidade, isto prova ad nauseum que o único objetivo que houve no programa foi facilmente encaixar uma receita. E depois logo se vê. Porque, espremendo aquilo que a senhora ministra aqui disse e aquilo que têm dito outros responsáveis políticos no passado, chega-se a esta conclusão. O resto logo se vê. Se houver condicionantes, tenta-se corrigir. Tenta-se convencer o promotor. Se for preciso, reduz-se a capacidade. Se for preciso, até se elimina. Ou seja, faz-se tudo. A única coisa que não se pode fazer é deixar de ter tido aquela receita numa altura em que, de outra forma, seria muito difícil ter equilibrado as contas públicas. E, portanto, vemos que o Governo, que tantas vezes critica lógicas de equilíbrio das finanças públicas com receitas extraordinárias, consegue algo de ainda mais extraordinário, passo o plenário, que é de receitas hipotéticas, porque estas receitas são receitas hipotéticas. Até à celebração dos contratos, são apenas antecipação de receita com alto nível de potencialidade de elas virem a não ser concretizadas. E, portanto, o que eu quero perguntar, primeira pergunta concreta à Sra. Ministra é, no caso de uma declaração de impacto ambiental negativa, qual é a consequência concreta? É a mera devolução do valor? É a devolução do valor acrescido de juros? É a devolução do valor acrescido de juros e dos gastos que o concessionário teve, entretanto? É a devolução do valor, dos juros, dos gastos e de outra compensação que possa estar prevista nesse protocolo? Porque eu não vou acreditar, nem ninguém acredita, Sra. Ministra, que quem celebra um protocolo destes com o Estado não tenha clarificado bem qual era o direito que viria a ter num caso destes. E, portanto, é fundamental que nós também saibamos o que está em causa. Depois, relativamente ao acesso à informação, nós temos tido dificuldade em obter essa informação. E temos, do ponto de vista do documento que a Sra. Ministra citou, da União Europeia, tanto o direito como o Governo, porque o documento fala bem em autoridades nacionais. E nós compreendemos isso perfeitamente. E sabemos a responsabilidade que temos se tivermos acesso a essa informação. Agora, não aceitamos, é um critério de que a autoridade nacional é o Governo e a Assembleia da República é uma entidade exterior. Não aceitamos esse critério. E, portanto, se a própria interpretação da União Europeia é de que as autoridades nacionais devem ter reserva sobre essa informação, o que nós queremos é ter acesso à informação, assumindo conexamente a responsabilidade de não fazer essa divulgação para além do âmbito dos trabalhos parlamentares. E, portanto, devíamos tê-la e não a temos. Depois, também uma pergunta, Sra. Ministra, já foi aqui citado, há um momento do PowerPoint, se não me engano no segundo ou terceiro slide, em que numa frase lacónica se diz foi avaliado o potencial instalado atual e concluiu-se que perante isso não era possível atingir o objetivo, o que nos parece até razoavelmente pacífico, que com o potencial instalado neste momento não se conseguisse dar este passo, é natural. Agora, nós não conseguimos encontrar até hoje uma justificação nos estudos que a Sra. Ministra disse que foram, pela primeira vez já lá vamos também, desenvolvidos em participação dos privados no interesse público. Porquê este potencial nestas barragens em concreto? E onde é que está a prova de que as que estão neste momento só podem produzir X, as que vão entrar em funcionamento necessitam de produzir Y, e nesse Y que a capacidade deve ser distribuída da forma que é pelos 10 projetos, que já não são 10, mas pelos projetos que inicialmente estavam previstos. Porque toda esta clarificação é que nos permitirá depois avaliar o que é que determinadas condicionantes podem trazer para o conjunto do programa. Isso é essencial para a avaliação. E nós, neste momento, navegamos completamente à vista, porque não tendo essa informação, não conseguimos fazer a avaliação. Por último, já o Sr. Presidente já está com vontade de tirar a palavra, por último, dizer que nós não aceitamos também a questão da mudança de paradigma, Sr. Ministro, de forma nenhuma, porque se o paradigma é este, então a mudança não resolve o problema. Não quer dizer que concordemos com o paradigma anterior, mas a mudança para este paradigma, em que são olvidadas grande parte das preocupações que têm que ser tidas, quer do ponto de vista inicial, quer do ponto de vista concreto de cada uma das avaliações de impacto ambiental, designadamente no que essas omissões dizem respeito às questões da biodiversidade e às questões da água, obviamente que este paradigma está longe de servir como paradigma ideal. E, portanto, guardamos para uma segunda fase outras questões, mas para já considerámos muito importante que o Sr. Ministro pudesse responder a estas.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, queria lhe dizer o seguinte, vou começar um bocadinho pelo fim. A questão que levantou e que já tinha sido levantada previamente da disponibilização da informação relacionada com o tal projeto piloto, com o estudo que está em contraditório. Eu também concordo com o seguinte, portanto, nós quando dirigimos, Ministério do Ambiente, quando dirigimos a Bruxelas um pedido sobre a disponibilização de informação, foi porque uma outra entidade, que não a Assembleia, outras entidades, nos tinham solicitado acesso portanto, à nossa resposta. E nós sabíamos que o estudo terá sido divulgado por alguém. E até transmitimos que o estudo já era conhecido. E, portanto, o que nos estavam a pedir era a resposta. E esta resposta que nos foi transmitida, foi-nos transmitida, como digo, na sequência desse pedido. E eu sou sensível ao que o senhor acaba de referir. Eu também considero, pessoalmente, sinto-me absolutamente confortável em disponibilizar a informação e eu também considero que o estatuto é diferente, como é óbvio. E, portanto, nós vamos analisar o assunto e disponibilizar a informação. Cada um tem o seu ritmo, senhora deputada. Ultrapassada essa questão, e estou de acordo que o nosso enfoque era num outro tipo de pedido. Porque já agora é importante, como sabem, e como eu também já referi, o estudo foi encomendado por eles. Eles não se reveem por ir além no estudo, querem conhecer a nossa opinião, o estudo está em contraditório, tudo bem, mas eu penso que sim, que é enriquecedor conhecerem, portanto, o tipo de argumentário que as autoridades nacionais, portanto, enviaram. Relativamente à outra questão que referiu, falou que não concordava com a minha afirmação de que tínhamos mudado o paradigma. Não, desculpe, é assim, não concorda com o paradigma, mas que outro tipo, diga-me, relativamente a planos e programas desta envergadura, quando eu não me recordo, posso estar esquecida, eu não me recordo de previamente no nosso país ter havido uma abordagem que integrasse todas estas componentes, também me dá razão, pronto, então arrumado esse assunto. Agora, queria dizer outra coisa, que é o seguinte. Também não posso concordar quando o Sr. Deputado diz que neste programa o que está essencialmente em causa é o potencial hidroelétrico. Não, não é. O potencial hidroelétrico é algo que nós utilizamos para resolver, se quiser, um problema mais importante. Nós estamos, por razões de natureza ambiental, confrontados com a questão do combate às alterações climáticas. Há, como digo, no espaço em que estamos inseridos, diretrizes, diretivas concretas para investirmos nas renováveis. Como sabem, nós até já ultrapassámos a meta que tínhamos na diretiva de 2001 para o ano 2010. Nós até já conseguimos ultrapassar, felizmente. No entanto, independentemente das razões ambientais que nos levam responsavelmente aos governos que têm estado e outros que estivessem, eu penso que todos os governos com responsabilidade teriam seguido este caminho a procurar realmente incrementar o recurso às energias renováveis. E, portanto, nós temos potencial hídrico, podíamos não ter, mas até temos, inaproveitado. E, portanto, eu acho que foi uma decisão acertada e também por isso eu retiro que basicamente todos os grupos políticos estão de acordo que a decisão no sentido de aproveitar esse potencial é adequado e, portanto, ele tem especial oportunidade agora, neste momento, por razões ambientais, porque o potencial hidroelétrico está lá há muito tempo, é aquilo que eu já tive necessidade de dizer em vários sítios, nós já temos potencial hidroelétrico há muito tempo, foi aproveitado agora porquê? Por razões da acuidade ambiental, porque as alterações climáticas, as evidências das alterações climáticas levaram este assunto para a primeira linha. Depois, felizmente, ele também tem incidências positivas na nossa balança de pagamentos. Ainda bem, não é uma questão menor, mas não vamos também dizer que... Pronto.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Rita Calvário, faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu terei mesmo de começar por voltar ao tema da disponibilização de informação. O Bloco de Esquerda pediu ao Ministério em requerimento que fosse enviado o estudo que foi feito pela Comissão Europeia sobre o Plano Nacional de Barragens. Ora, a resposta que recebemos foi que o Ministério não iria disponibilizar esse estudo e, por isso, muito nos surpreende que aqui nos venha dizer que houve um problema de interpretação, que julgava que o estudo já era público e que, perante isso, acha que não tem obrigação de disponibilizar quando há um requerimento pelas vias oficiais de um grupo parlamentar ao membro do Governo. E, portanto, mais do que reflexão, é preciso ter esta informação na mão para sabermos, de facto, aquilo que existe e não nos guiarmos simplesmente por aquilo que são as notícias da comunicação social. Eu julgo que este procedimento evidencia bem toda a falta de rigor e transparência que tem acompanhado este processo. Todo o processo de elaboração do Plano Nacional de Barragens, da avaliação ambiental estratégica, mas também dos vários estudos de impacto ambiental que estão a ser elaborados e que vários especialistas, várias universidades têm apontado sucessivos erros e omissões, e isto é grave. Também este relatório da Comissão Europeia aponta um conjunto de lacunas graves e de debilidades e de coisas que não foram estudadas. Numa resposta que o Ministério do Ambiente dá ao Bloco de Esquerda sobre este relatório, diz que este relatório não se debruça tanto sobre a avaliação ambiental estratégica, mas que até faz uma análise mais detalhada, mais ao âmbito de um estudo de impacto ambiental. Sendo assim, sendo mais detalhado, é de fazer fé, então, naquilo que dos erros e debilidades que este relatório aponta, porque é um nível de detalhe pormenor muito superior. Ora, e perante este relatório, os dados presentes neste relatório, tendo em conta que se está numa fase de contraditório e de negociações, e de inclusivamente num período de atividades de inspeção, inquérito e auditoria por parte da Comissão Europeia ao Plano Nacional de Barragens, não compreendemos como é que todo este processo continua a avançar, continuam a ser feitas adjudicações, obras de prospeção no terreno, continuam os estudos de impacto ambiental e as consultas públicas a continuarem e encerrarem os prazos de participação pública. Não percebemos como tudo isto se mantém, como nada estivesse a ser negociado, nada estivesse a ser inspecionado, nada estivesse a ser auditado. E foi precisamente porque consideramos que é preciso ter informação detalhada e este processo decorrer de forma rigorosa e transparente, foi por isso que o Bloco de Esquerda solicitou precisamente que existisse um período de revisão do próprio plano para responder a estas várias debilidades. Isto porque o Bloco de Esquerda não tem propriamente nada contra com o aproveitamento hidroelétrico. Aqui a posição não se coloca contra ou a favor a barragens. Consideramos é que tem que haver estudos fundamentados, rigorosos, que sejam feitos de forma transparente e participada para avançarmos ou não com estes empreendimentos, que são empreendimentos, são obras de engenharia pesada, que têm impactos ambientais e sociais significativos e, portanto, é preciso tomar decisões com transparência, rigor e estudos fundamentados que nos parece que foi aquilo que não existiu. Um dos aspectos do Plano Nacional de Barragens da Avaliação Ambiental Estratégica prende-se precisamente com a questão da produção de energia. Ora, um dos apontamentos deste relatório da Comissão Europeia é dizer-nos que foram sobreavaliados estes benefícios, diz-nos mesmo que estima uma produção elétrica 67% abaixo daquilo que é apresentado no Plano Nacional de Barragens e diz-nos ainda que poderá haver uma redução significativa por razões ambientais e se forem tomadas em conta as previsões das alterações climáticas. E, portanto, uma vez que este plano se debruçou muito sobre o aproveitamento deste potencial, queria que a Sra. Ministra comentasse estas estimativas e previsões, porque elas colocam em causa aquilo que é, digamos assim, o objetivo primordial deste Plano Nacional de Barragens. Também aquilo que a Avaliação Ambiental Estratégica não fez, uma vez que o objetivo primordial era aumentar a produção de energia renovável e, consequentemente, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, as importações, reequilibrar a balança de pagamentos, também reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. No entanto, a Avaliação Ambiental Estratégica debruça-se apenas sobre a energia hídrica e não contempla alternativas energéticas para concretizar esses mesmos objetivos. E nós consideramos que elas existem e são urgentes. Em primeiro lugar, no campo da eficiência energética, nós temos uma economia que desperdiça cerca de 60% da energia que consome e, portanto, é fundamental agir neste campo. Aliás, se queremos ter uma crescente incorporação das energias renováveis, temos que, complementarmente, agir sobre as questões do crescimento do consumo de energia e sobre o desperdício energético. Mas também não se avaliam alternativas, quer no solar fotovoltaico, países com menos horas de sol do que nós, como é o caso da Alemanha, aproveitam muito mais este recurso. Sabemos como tem funcionado o portal das renováveis na hora, que não tem permitido o acesso à microgeração por muitos milhares de candidatos. Também a energia das marés é um projeto que está neste momento parado. Para não falar em tudo aquilo que é o setor dos transportes, que é onde temos tido maior crescimento no consumo dos combustíveis fósseis, e esse deveria ser uma prioridade. Mas isto só para mostrar um pouco como, na política energética do Governo, e em especial quando se argumenta da importância de fazer o aproveitamento dos recursos endógenos, como há tanta debilidade na análise das alternativas e como a justificação destes planos, de facto, carecem de fundamento. Mas agora queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta, porque estas barragens vão ter um peso a nível da produção de energia, em termos daquilo que é energia hídrica, bastante reduzida, portanto, no total da produção e do consumo de energia em Portugal. Um dos argumentos que tanto o Ministério do Ambiente como da Economia nos têm dado é que estas barragens permitem fazer um aproveitamento da energia eólica, nomeadamente em horas de verão. Vou já terminar, Sr. Presidente. Aliás, olhando para os dados que nos são dados, percebemos que estas barragens, mais do que o interesse na energia, no aproveitamento da energia hídrica, é no aproveitamento das eólicas. E sabemos que a energia eólica é fortemente subsidiada. E, portanto, estar em contínuo a aproveitar, portanto, esta fonte eólica traduz um custo bastante significativo, nomeadamente para a tarifa dos consumidores domésticos. Aliás, foi esta subsidiação de aproveitamento total desta energia e sabemos que as renováveis, como devem funcionar em complementaridade e, portanto, a intermitência não é propriamente uma debilidade, pode ser uma vantagem, foi esta subsidiação que permitiu também a venda a custo zero ao país vizinho durante o mês de janeiro. E, portanto, queria saber...
Muito obrigado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Queria saber que, tendo em conta este aproveitamento e esta subsidiação, qual é que é o impacto que isto terá a nível das tarifas dos consumidores domésticos nos próximos anos? Obrigada.
Muito obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Calvário, sobre a questão do estudo que a Comissão mandou fazer, aquilo que eu queria referir, mais uma vez, era o seguinte. Todo o estudo, e essa é uma das lacunas de base do estudo, é que o estudo critica precisamente o estudo que foi feito, a avaliação ambiental estratégica que foi feita em Portugal, à luz, portanto, das metodologias próprias, e faz-lhe uma crítica precisamente focada nas abordagens que devem ser tidas em conta num processo de avaliação de impacto ambiental. Portanto, claro, mas o que foi feito foi uma avaliação ambiental estratégica de um programa, não foi uma avaliação de impacto ambiental de um projeto. E, portanto, essa é, a meu ver, do que sei do assunto, até a grande falha do relatório que foi feito. Mas tudo isso vai ser disponibilizado. Agora, eu gostaria também de comentar o seguinte. A senhora deputada referiu que já estão no terreno obras de prospeção e que estão a ser feitos estudos vários. Ainda bem, porque obras desta magnitude só podem ser desenvolvidas. Aliás, se quiser, o seu estudo requer o recurso a isto tudo. Quer dizer, tem que haver muito trabalho de campo, não pode ser de outra forma. E digamos que, se quiser, teoricamente, podemos estar a fazer um conjunto de estudos para depois concluir que não é viável, por uma razão ou por outra. Mas, quer dizer, a magnitude do programa obriga à realização desses trabalhos. E também, eu não posso compreender, como engenheira, não posso compreender, por exemplo, que se defenda a argumentação de que não deveríamos, enquanto não estiver tudo definido, que este programa devia estar parado. Não. Quer dizer, isso é precisamente tudo o contrário. O caminho vai-se fazendo. Nós, um programa desta magnitude e com a importância que tem, o que as boas práticas aconselham é precisamente que vamos avançando, e já agora, nos protocolos celebrados com as entidades que ganharam os concursos, estão acauteladas estas matérias. Como é evidente, tem que se fazer caminho e depois se verá qual é o resultado. O que nós não podemos é comprometermos-nos. Ninguém se compromete. Ninguém se pode comprometer num processo destes se não tiver feito todo um percurso no sentido de aprofundar, de estudar e de pesquisar. Eu penso que isso é por demais evidente. Outra questão que eu gostava de comentar, refere que no estudo estão sobre avaliados os benefícios em termos de produção de energia hídrica, até por razões ambientais, invocando que eventualmente poderemos ter um regime pluviométrico diferente, porque o regime pluviométrico está alterado. Sim, está alterado. Mais uma razão para nós termos necessidade de ter equipamentos que nos permitem fazer uma certa regularização e manter armazenamento para outros fins até, porque as barragens, como sabem, olha, eu estou-me a lembrar da altura da seca de 2005, em que eu tive grande intervenção nas funções que tinha. Quer dizer, é muito importante que nós também tenhamos as barragens como reservas estratégicas. E quando temos incêndios, etc, etc. E, portanto, enfim, não vamos depois também, de certa forma, misturar os argumentos. Como outro aspecto que vou comentar tem a ver com o seguinte. Obviamente que a hídrica é apenas uma renovável complementar com outras formas de energia. Aliás, a Estratégia Nacional para a Energia 2020, que foi 2010, que define objetivos para 2020 e que foi recentemente aprovada, tem como grande objetivo, precisamente, reduzir a dependência energética face ao exterior para 74%, produzindo a eletricidade correspondente a 60 milhões de barris de petróleo ano. Portanto, isso é um grande desafio. E, naturalmente, tem aqui também objetivos para a 60% da eletricidade produzida, 31% do consumo de energia final sejam assegurados por renováveis. Para nós fazermos isto, temos que fazer um caminho. E, já agora, importante, também foi tocado, obviamente, que temos que trabalhar muito na eficiência. Nós, país, nós todos, temos que trabalhar muito na eficiência, porque também estamos comprometidos a 20% de redução do consumo de energia final. E também estão em marcha várias iniciativas, umas definidas pelas autoridades, outras por privados e outras integradas por nós próprios enquanto cidadãos. E não estamos descansados, temos um caminho também nessa área a percorrer. Eu nem vou falar na criação de postos de trabalho e de emprego associados a isto tudo. Não vou falar nisso. Não sendo de cimento, estão estimados precisamente que a Estratégia Nacional para a Energia cria 100 mil postos de trabalho até 2020 a crescer aos 35 mil já existentes.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, começava por os cumprimentar. Sra. Ministra, não vale a pena esgrimir contra o aproveitamento do potencial hidroelétrico nacional. Ele está atrasado 30 anos, no mínimo. O problema é a forma como ele está a ser, vai estar e vai ser realizado. Nós estamos não perante uma gestão equilibrada e sustentada de recursos energéticos endógenos, mas estamos, de facto, a privilegiar a otimização de interesses privados, sobretudo dos grandes aproveitamentos eólicos. Estamos num quadro de uma escandalosa privatização de todo o sistema eletroprodutor português. O problema da privatização anunciada da EDP e da REN pelo Governo mais agrava este problema no Plano Nacional de Barragem. Estamos, naturalmente, na obtenção de algumas receitas antecipadas e extraordinárias pelo Governo para o poço sem fundo do déficit e da dívida. A Sra. Ministra falou aí no programa Polis e dos dinheiros que estão a ser investidos no programa Polis no litoral, e concretamente no Algarve, que eu saiba não vai ter nenhuma barragem, e os dinheiros obtidos do Plano Nacional de Barragens. Ó Sra. Ministra, era bom que os senhores dessem a informação que foi requerida há muito tempo na anterior legislatura e nesta legislatura sobre os dinheiros obtidos pelas barragens e o seu destino. Requerimentos, perguntas escritas do Grupo Parlamentar do PCP estão até hoje sobre essa matéria por esclarecer. Perguntas ao Sr. Secretário de Estado, perguntas ao Ministro da Economia sobre esta matéria. Julgo que este problema não está tão bem sob segredo comunitário, Sra. Ministra. Sra. Ministra, contrariamente ao que a senhora disse, não são os interesses públicos que estão a conduzir o Programa Nacional de Barragens. O que está a conduzir o Programa Nacional de Barragens é a rentabilização dos capitais privados da Iberdrola e da EDP, particularmente. Não está em curso nenhuma compatibilização dos recursos naturais do país e dos interesses da população. Está, de facto, em curso a forma de rentabilizar capitais privados que estão em grande presença neste todo este processo. As contradições estão a romper por todo o lado e, à medida que vão sendo conhecidas as informações concretas, mais isto torna claro a contradição entre interesses privados e interesses públicos, o problema das cotas e do nível das cotas que vão sendo avançados, as negociações ocultas entre o Governo, a EDP e a Iberdrola. Por exemplo, gostaria que a Sra. Ministra hoje me fosse capaz de explicar, porque até hoje nem Ministros da Economia nem Ministério do Ambiente me foram capazes de explicar como é que é feito um valor de referência na cascata do Tâmega de 400 megawatts e depois aparece protocolado com a Iberdrola uma potência de 1.100 megawatts. Explique-me, Sra. Ministra, como é que é possível isto? Ou então os valores de referência dos concursos não têm nenhum significado? Estamos, de facto, perante um tratado de Tordesilhas entre a EDP e a Iberdrola. Uns ficaram com o empreendimento de fins múltiplos. Agora já não é nada de fins múltiplos do Alqueva. Está, inclusive, a dar cabo da lógica múltipla daquele empreendimento, concretamente em matéria agrícola, com a cedência à Iberdrola da cascata do Tâmega, o principal potencial hidroelétrico está em cima da mesa. Nós depois percebemos, naturalmente, isto é para a maior glória dos acionistas, dos dividendos dos acionistas destas empresas, e até percebemos depois o escândalo dos vencimentos dos administradores desta empresa, como recentemente veio a público relativamente à EDP. Senhora Ministra, esclareça-me a alteração dos valores de referência que foram a concurso, concretamente na cascata do Tâmega e aqueles que estão protocolados com a Iberdrola. Ao nível da potência, ao nível da energia a injetar na rede, quem é que vai pagar a nova rede de transportes de alta e média tensão relativamente a esta cascata com este aumento, quase triplicação, da potência a instalar? Explique-nos porque é que não são tidas em conta as orientações do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Não estamos perante nenhum partido de oposição. Explique, Sra. Ministra. Explique como é possível que os estudos de impacto ambiental sejam continuem a ser entregues às partes interessadas. Como é que as partes interessadas podem ser isentas na avaliação de estudos de impacto ambiental? A Sra. Ministra falou do mexilhão de Padrozelos. É peninha no chapéu, porque aquele estudo de impacto ambiental avaliado pela Universidade de Trás-os-Montes é um desastre completo, Sra. Ministra. Não tem ponta por onde se lhe pegue. Utiliza dados climáticos de 20 anos atrás, Sra. Ministra. Não foi feito praticamente nenhum trabalho no terreno, Sra. Ministra. E a Sra. Ministra vem-me falar da credibilidade destes estudos de impacto ambiental. Explique-me, Sra. Ministra, no caso da barragem de Feridão, eu vou passar a questões concretas e gostaria que a Sra. Ministra me respondesse concretamente. Vai avançar ou não esta nova invenção de uma da chamada barragem do Jusante, que a EDP está a propor que seja avançada. Explique-me como é que aquela bacia hidrográfica vai ser gerida com estes empreendimentos por duas empresas distintas na gestão dos mesmos recursos hídricos. Explique-me, diga-me uma coisa, Sra. Ministra. A energia produzida na cascata do Tâmega por turbinação da água, com recurso à energia nuclear importada de Espanha, também é renovável? Explique-me, Sra. Ministra. A Iberdrola prepara-se para importar energia nuclear de Espanha para fazer a turbinação durante a noite na cascata do Tâmega. A energia resultante é renovável, Sra. Ministra? Explique-me. Explique-me e diga-me se a barragem de Padrozelos vai ou não ser construída, Sra. Ministra. E se não vai ser construída, explique-me qual é a consequência disso na potência prevista dos 1.100 megawatts que a Iberdrola quer implementar. Explique-me o que é que vão fazer na cascata do Tâmega relativamente ao estudo de impacto ambiental, ao desastre daquele estudo de impacto ambiental elaborado pela própria Iberdrola ou sob comando da Iberdrola. Explique-me porque é que o problema de isenção na barragem do Alto Tâmega desta cascata não foi feito o estudo de impacto ambiental para a cota mínima de 300. Porque é que o estudo de impacto ambiental não fez esta avaliação? Porque é que aquilo que estava como valor de referência nos concursos era a cota de 312 e agora aparece, estranhamente, 322 ou 325? Explique-me onde é que estão os estudos sobre os impactos acumulativos relativamente às 5 barragens, a de Feridão e das outras 4 da cascata, relativamente à bacia hidrográfica do Tâmega. Explique-me. O já um bocado lhe referi, torno-lhe a perguntar quem é que vai pagar as linhas de alta tensão para 1.100 megawatts de potência na barragem do Tâmega. Explique-me como é possível um estudo de impacto ambiental como aquele que ali foi feito, já vou terminar, Sr. Presidente, sem avaliar as consequências na RAN e na REN, Sra. Ministra. Explique-me como é que isto é possível. Sendo conhecidas a importância da atividade agrícola e daqueles solos agrícolas para a manutenção daquelas comunidades.
Sim,
explique-me, Sra. Ministra, se então, os problemas dos solos agrícolas, eu vou terminar, Sr. Presidente, se resolve os problemas da destruição de solos agrícolas ali naquela zona, se vão ser resolvidos apenas com o pagamento das expropriações. E já agora, Sra. Ministra, diga-me uma coisa. Julga, o processo está em andamento. Acha justo que o primeiro contacto com as populações, com as comunidades, seja a fazer o levantamento cadastral e proposta das expropriações? A senhora ministra, responda-nos aqui uma coisa. Vão ser feitas expropriações antes de haver decisão do governo relativamente à concretização destas barragens?
Pronto. Então...
E...
Bem?
Eu depois...
Sim, senhor. Muito bem. Depois, com certeza. Senhora ministra, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Agostinho Lopes, primeiro que tudo é assim, também percebemos todos que acha que sim, que é de aproveitar este potencial, mas acha que a abordagem seguida está a privilegiar interesses privados. Pois eu não diria porque efetivamente quem agarrou as rédeas deste assunto foi a administração que desenvolveu estudos, liderou o processo e, portanto, e pôs a concurso, fez a definição dos locais que reuniam condições, potencial hídrico e que eram os menos impactantes do ponto de vista ambiental e pôs esses lugares a concurso. Portanto, eu considero que o interesse público foi acautelado, mais do que era costume, porque antigamente, como eu tive a oportunidade de referir, é que seguiam essas formas de, os privados é que estudavam tudo, definiam e não pagavam nada. Ora bem, eu gostava de dizer o seguinte, em relação à cascata do Tâmega, o senhor deputado referiu que fez alguns comentários relativamente ao estudo. O estudo da cascata do Tâmega, o estudo de impacto ambiental, foi objeto de uma análise aprofundada e foi considerado que, efetivamente, ele tinha a qualidade que permitia que fosse declarada a sua conformidade, mas foram pedidos elementos adicionais. E os elementos adicionais foram realmente muitíssimos. Entretanto, eu não vou, eu também já me foi dado conhecimento do estudo que a Universidade de Trás-os-Montes fez e, portanto, eu não vou aqui tecer juízos de valor sobre estudos, porque para isso existem as comissões de avaliação de impacto ambiental que são constituídas por técnicos credenciados e a eles compete fazer essas análises. Ora bem, também relacionado com este assunto e sobre Padrozelos em concreto, nada está ainda definido em relação a Padrozelos. A declaração de impacto ambiental terminou a consulta pública ou vai terminar agora a consulta pública, acho que é a 14. Portanto, temos agora um período para ser feita a análise detalhada de todos os elementos. E quem apresentará uma proposta, a autoridade da AIA, é que apresentará uma proposta sobre Padrozelos, se faz, se não se faz, em que condições é que não se faz. Portanto, é prematuro estarmos a dizer qualquer coisa. Aquilo que eu digo é o seguinte, estando identificada uma espécie prioritária, é, obviamente, uma matéria que nos levanta alguns alertas, mas esse assunto será avaliado por quem direito. Relativamente às outras questões que levantou, a questão, por exemplo, dos solos agrícolas, os solos agrícolas que serão afetados pelo espelho d'água, naturalmente que em todo esse processo não está apenas em causa a compra dos solos. Estão previstas medidas compensatórias e terão que ser equacionadas medidas compensatórias designadamente em termos de vários valores a preservar. Valores, se quiser, genéricos, como é a preservação da biodiversidade e interesses diretos. E já agora, sobre a questão das expropriações, como é óbvio, não podem ser expropriados terrenos com base em declarações de interesse público numa fase destas em que ainda há o grau de indefinição que há. Agora, o que nós também não podemos e que sabemos que é prática é os promotores costumam andar a sondar para saber da disponibilidade para... Mas isso acontece com todas as iniciativas. Estamos também num Estado de Direito e, portanto, é natural que desenvolvam contactos. com declarações de interesse público, não há expropriação nenhuma em marcha, nem pode ser possível, porque não há decisão quanto à construção dos empreendimentos. Há regras. Enquanto não houver dias, não há decisão.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós agora íamos dar, então, uma segunda volta. Vamos fazer uma segunda volta, Sra. Está bem, interpela mais tarde, se não se importa. Está bem? Mas vai ter uma oportunidade. Pronto, ok, faz favor.
Sr. Presidente, é que eu fiz no mínimo 12 perguntas concretas à Sra. Ministra e a Sra. Ministra respondeu-me mal a duas. É muito pouco, a Sra. Ministra até tinha tempo, acho eu, acho que tinha de ter pelo menos tanto tempo como eu. E, portanto, acho estranho, mas tenho que, naturalmente, tirar ilações políticas das respostas da Sra. Ministra, das não-respostas da Sra. Ministra.
Sim, senhora. Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora íamos fazer uma segunda ronda sobre o mesmo tema. Nós tivemos alguma flexibilidade nesta primeira volta, agora podíamos ser um pouquinho mais rigorosos. Portanto, agora é 3 minutos por grupo parlamentar. Portanto, tem a palavra o Sra. Deputada requerente, Heloísa Apolónia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu julgo que esta audição, pelo menos, já teve o mérito da Sra. Ministra reconhecer o direito aos deputados de ter informação detalhada sobre a matéria e não esconder a informação que Portugal dá a Bruxelas. Até porque, se a Sra. Ministra diz que o estudo já está divulgado, não há razão absolutamente nenhuma aí, nem aos deputados, nem a outro cidadão qualquer, para o Governo esconder a resposta que deu a Bruxelas. Mas, pelo menos, este mérito da garantia da Sra. Ministra que trará essa informação aos deputados já é positiva. Sra. Ministra, não sei se conhece de facto o que diz a lei relativamente à avaliação estratégica, porque na avaliação estratégica é fundamental e obrigatório o estudo dos efeitos cumulativos dos programas e dos planos. E a Sra. Ministra vem à Assembleia da República dizer que não. Não dizemos nós, Sra. Ministra, é obrigatório e não foi feito. E designadamente em relação a um conjunto de parâmetros fundamentais, como os impactos deste conjunto de barragens sobre o litoral no que toca ao transporte de inertes e naquilo que toca, naturalmente, à questão da qualidade da água. Depois, a Sra. Ministra insiste na parangona de que este Programa Nacional de Barragens será um contributo fundamental para o combate às alterações climáticas. Não, Sra. Ministra. O próprio programa é claro. Ele contribuirá minimamente para isso. Não chega a 1%. Ou seja, face aos impactos que este Programa Nacional de Barragens vai ter e face aos objetivos a que se propõe e à forma mínima como os consegue prosseguir, ou não consegue, na verdade, prosseguir, ele não tem razão absolutamente nenhuma de ser. E, Sra. Ministra, não há volta a dar, acho que é tudo tão óbvio. Este programa assenta, de facto, num conjunto de interesses económicos, fundamentalmente de 2 grandes grupos económicos, que ganharão absolutamente com isto, mas o país empobrecerá com esta decisão. Eu queria também salientar o seguinte. O Governo português recebe dinheiro, como já aqui foi referido, relativamente a estas barragens, para ajudar aos níveis de déficit para 2008. Aquilo que nós verificamos, já aqui foi também falada a questão das expropriações antes da decisão tomada, sabe porquê que os promotores andam a sondar? Já sabem mais do que nós e já sabem mais do que o povo português, Sra. Ministra. Eles sabem tudo. E o Governo faz. Pois, sabem. Eles sabem o que está decidido e o que não está decidido. E o Governo, será uma mãozinha desses promotores.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Levantamento dos carris da linha do Tua antes de estar decidido. Classificação da Albufeira do Tua para a União Europeia ver antes de estar concretizada. Ó, Sra. Ministra, isto tudo não faz sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, queria só fazer uma recomendação à Sra. Ministra.
Por último,
mesmo para terminar. Eu tinha aqui muitas coisas para dizer, mas já agora só uma coisa, Sra. Ministra. Se as barragens e este programa fosse uma coisa, um potencial tão grande de desenvolvimento, Sra. Ministra, o Douro não tinha precisado de nenhuma missão para o desenvolvimento. Sra. Ministra, estava rica, era a região mais rica do nosso país. Curiosamente, a própria União Europeia determina como uma das regiões menos desenvolvidas.
Sim, senhor.
Senhora Ministra, quero um conselho por parte do Partido Ecologista dos Verdes. A partir do dia 8 de Abril, vá às salas de cinema e veja o documentário, o filme, Pare, Escute e Olhe. E atente num diálogo entre Sra. António Deputada. Mexia e José Sócrates. E talvez fique convencida de que nós temos razão. Muito obrigada.
Essa parte do par é mesmo aquilo que agora era adequado. Sim, senhor. Então agora do grupo parlamentar do PSD, tendo a senhora deputada Luísa Roseira. Tem. Há três inscritos do grupo parlamentar do PSD, tem um minuto. Tem um minuto e meio. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado, senhores deputados, senhoras deputadas. E eu simplesmente queria dizer que a minha questão vai ser relativamente à barragem de Feridão. Faço as questões quer como membro desta comissão, quer como deputada eleita pelo Círculo do Porto. Em primeiro lugar, queria lhe dizer à Sra. Ministra que lhe recomendo vivamente que vá a Amarante e às freguesias para saber o sentimento que vive lá de inconformismo, revolta pela construção desta barragem. Mas para mais, as pessoas também sentem que, independentemente dos resultados que vierem a ser, que o Governo vier agora a recolher, que não acreditam que o Governo faça marcha atrás através em face até do dinheiro que já recebeu relativamente aos protocolos celebrados com a EDP. Senhora Ministra, Amarante vai ficar emparedado entre duas barragens. Entre a barragem de Feridão, que a jusante vai ter uma altura de 90 metros, que está a cerca de 6 km da cidade, que é superior à Torre dos Clérigos, e depois uma subbarragem de 30 metros a 3 km da cidade. E a montante já tem a barragem do Torrão. Portanto, isto é efeito, tem efeitos de emparedamento de Amarante, pronto, de GPE. Relativamente, sabe quando uma pessoa fica indignada, se revolta. Está acabou? Não, ao senhor Presidente, só uma questão que queria perguntar à Sra. Ministra e termino já. Queria só que a Sra. Ministra me assegurasse que esta imagem, que é uma imagem de cheias de Amarante em 2002, não vai ser a imagem comum de todos os dias em Amarante, porque o aumento, é o que diz aqui 2002, relativamente o aumento do caudal da barragem, da cota da barragem de Torrão, faz que os ambientalistas e os técnicos das universidades considerem que este vai ser o cenário diário na cidade de Amarante. E, portanto, queria que a Sra. Ministra me respondesse se isto, de facto, vai ser a realidade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, uma pergunta muito objetiva que já foi colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes e ao qual a Sra. Ministra não respondeu. Na barragem do Alto Tâmega, a cota de referência do concurso era a cota 312. Como sabe, Sra. Ministra, o estudo de impacto ambiental nem sequer a considera, começa a fazer a análise a partir da cota 315. Não sei se isto tem a ver, de facto, a empresa sabe mais do que nós e que a barragem de Padrozelo está posta em causa e, como tal, aproveitam aqui uma medida de compensação estudando a cota 315 e não a cota 312. É evidente que não tem lógica absolutamente nenhuma que a cota 312 não tenha estudo de impacto ambiental e as populações do Alto Tâmega não aceitam que isso não seja feito. Depois, qual é o impacto que surge entre a cota máxima de nível de pleno armazenamento e a cota de mínimo aproveitamento, que é um diferencial de cota enorme, que vai gerar um impacto grande nas encostas e na paisagem, e como sabe, nos períodos de estiagem o que temos é encostas lodosas. Encostas lodosas que não vão contribuir para o desenvolvimento turístico da região, nem para os fins múltiplos que a Sra. Ministra referiu, não vejam de cá fins múltiplos, num diferencial de cota no mínimo de 12 metros, sendo a cota 312, sendo mais acima da 312, é superior. Quando sabe, Sra. Ministra, que temos nessa zona dois pinos nacionais, em termos de aproveitamento turístico, que é o pino de Vidade e o pino das Pedras Salgadas, e a construção destas barragens com este diferencial não vai beneficiar em nada estes dois pinos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe ter sido precisamente sintético. É isso que é preciso, não é por falar muito que a gente diz o que quer dizer. Agora, Sr. Deputado Acácio Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar aqui por algumas questões nucleares, mas são questões mesmo nucleares que me parece que não ficaram devidamente esclarecidas. Questões nucleares, Sr. Presidente, que eu quero aqui trazer. E as questões nucleares que eu quero aqui trazer têm a ver, desde logo, com uma questão que ainda não percebemos da parte do PSD. É que do sim parece que está no não e não sabemos se está no nem sobre esta questão do Plano Nacional de Barragens. Porque, efetivamente, era bom que os deputados do PSD se deslocassem ao Distrito de Viseu, de onde, por onde eu fui eleito, e fossem a Oliveira de Frades, e falar com as populações e com as instituições e perguntar-lhes o que é que elas acham da barragem de Ribeiradio que está em construção. Ou que fossem também a Mango Alto e que lhes perguntassem o que é que elas acham sobre a barragem de Girabolhos que está incluída no Plano Nacional de Barragens. Seria bom para nos entendermos de uma vez sobre a posição do PSD. Já agora gostaria de colocar aqui mais duas questões que eu acho que são nucleares. São os pressupostos que estão a montante desta questão. O combate às alterações climáticas é um combate que devemos fazer ou que não devemos fazer?
É uma questão
O combate às questões climáticas devemos fazê-lo ou não devemos fazê-lo? Devemos fazê-lo. A outra questão nuclear. A sustentabilidade ambiental e energética é uma questão nuclear para Portugal e para a nossa comunidade e para o nosso tempo ou não é?
É.
Se estas duas questões são questões nucleares e são questões fundamentais, então entendo que a energia hoje é vista como uma questão indissociável do combate às alterações nucleares, indissociável, e é indissociável da sustentabilidade ambiental. E, portanto, não percebemos aqui das intervenções, quer do PSD, quer dos outros partidos, qual é o contributo e quais são os contributos para que o plano, efetivamente, Nacional de Barragens não seja um bom contributo para estas duas questões nucleares. E já agora, não ouvimos. E já agora, questões muito sintéticas que eu gostaria aqui de deixar. Sobre a questão das alterações climáticas, é ou não verdade que a questão do Plano Nacional de Barragens vai reduzir a importação de combustíveis fósseis? E, portanto, alterações climáticas. É ou não verdade que a energia renovável, também da hídrica, vai ou não reduzir a emissão de CO2? Gostaria de saber. É ou não verdade que há uma redução do custo de importações anuais de combustíveis fósseis? São questões nucleares que eu acho que é importante que saibamos. E já agora, sobre as outras, sobre
muito
a avaliação
muito
e
obrigado,
agora sobre
deputado.
A sustentabilidade, rapidamente termino com esta questão, Sr. Presidente, termino com esta questão, que é a questão da sustentabilidade ambiental, e assim termino, é assim, a questão da avaliação ambiental estratégica contemplou ou não contemplou os quatro vetores fundamentais que devem ser contemplados. Alterações climáticas, biodiversidade, recursos naturais e culturais e riscos naturais e tecnológicos.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado, João Pinho da Almeida.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado do Partido Socialista colocou questões à bancada do PSD. Não foi à Sra. Ministra.
Pronto.
Se nos desse a oportunidade, podíamos responder.
Oi, Sr. Deputados. Senhores deputados. Pronto, a seguir ao Congresso. Muito bem. Então agora, Sr. Deputado João Pinho de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, provavelmente por ter introduzido outras questões, a Sra. Ministra, houve duas perguntas que não respondeu e, portanto, eu agora, sem introdução, fazia-as em concreto na esperança de obter resposta. A primeira é sobre os protocolos estabelecidos com cada um. Eu não sei se dizer, não posso chamar concessionário, portanto, com cada um dos protocolados. Qual é que será a consequência no caso de uma declaração negativa? Devolve-se o dinheiro com juros mais gastos tidos até ao momento e devolve-se o dinheiro mais juros, mais gastos e mais alguma indemnização compensatória prevista nesses protocolos, porque é fundamental para nós sabermos o que está em causa. Segunda questão, onde é que estão os estudos que possam permitir, da parte da oposição, uma posição séria e responsável relativamente ao programa? Porque quando nos perguntam sobre uma posição, nós temos que saber qual é o potencial máximo de cada uma das barragens que já existem neste momento, qual é que é o potencial daquelas que estão previstas no programa e, perante eventuais reduções, como é que essa redução pode ser compensada noutras barragens, que estudos foram feitos neste âmbito, porque senão, de facto, nós não é porque não queiramos, é porque não podemos pronunciar-nos em concreto, única e simplesmente porque não temos a informação necessária. E gostávamos de ter a tranquilidade de saber que quem está a decidir tem essa informação, porque infelizmente nem isso temos a certeza. Nem disso conseguimos ter a certeza.
Muito obrigado, e
a última pergunta, Sr. Presidente, escusa de agradecer que eu ainda não terminei. Muito obrigado.
Fazer o que é agradecer. Olá.
Eu ainda não passei 3 minutos. E portanto, a terceira questão
é que
tem a ver
um
com a barragem
meio.
Do Feridão e, resumindo, porque já foram aqui colocadas várias questões, relativamente a duas situações em concreto, Centro Histórico de Amarante e Fisgas de Ermelo. Duas questões fundamentais, uma para o Conselho de Amarante, outra para o Conselho de Mondim de Basto. Seriamente afetadas pela construção desta barragem. O que é que a Sra. Ministra nos pode dizer, por um lado, sobre a viabilidade deste projeto e, em segundo, ainda deste projeto avante, eventuais compensações para impactos tão graves na vida destes dois concelhos, de Amarante e de Mondim de Basto?
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, quando há um processo negocial com a Comissão Europeia, quando há várias lacunas e vários erros apontados ao Plano Nacional de Barragens, quando há atividades de inspeção, inquérito e auditoria, não faz sentido fingir que nada disto se passa e manter tudo no mesmo caminho, como está, e dizer que o caminho vai-se fazendo. Não faz sentido haver obras, de haver atividades que prejudicam... Prejudicam agricultores, prejudicam as populações locais, quando nem sequer há uma decisão sobre o avanço destes projetos e há este processo negocial que pode pôr tudo isso em causa. E para dizer também que o Bloco de Esquerda propôs que houvesse responsabilidade neste sentido. E não posso deixar de dizer que os partidos da direita, que aqui se mostram tão indignados, rejeitaram essa mesma proposta. A Ministra responde muito pouco, às questões, às várias questões que aqui foram colocadas. Não respondeu, por exemplo, sobre a subsidiação das eólicas, que peso é que isso trará no futuro no aumento das tarifas para os consumidores domésticos. Do nosso ponto de vista, a reversibilidade é, na maioria dos casos, um erro. Há muitos países que têm muito maior potencial eólico que não apostam nesta vertente. E percebemos qual é o interesse dos grupos económicos que gerem as eólicas, que aliás são os mesmos das barragens, em ter esta vertente, porque o preço subsidiado é bastante elevado e isso irá incidir necessariamente nas tarifas dos consumidores domésticos. Também a Sra. Ministra referiu que as futuras barragens serão reservas estratégicas de água. É verdade. Tendo isto, como é que a Sra. Ministra justifica, se considera que é justificável, que se preveja a concessão por períodos entre 65 a 75 anos destas barragens, e não estamos a falar só do Perdão, estamos a falar das Albufeiras, estamos a falar das margens. E isto significa que até ao final do século vai haver uma gestão privada da água e isso vai ter várias repercussões, nomeadamente em termos daquilo que é o preço da água. Gostaria também de ter um comentário da Sra. Ministra. E sobre várias das barragens que estão presentes neste plano, já aqui foram comentadas, não posso também deixar de referir vários erros na escolha destas barragens, como é o caso da barragem de Foz Tua, que vai pôr em causa uma paisagem única, uma linha ferroviária que é um património histórico e é fundamental para a mobilidade das populações, e que é aquilo que diferencia a região para aproveitar toda a sua capacidade de desenvolvimento turístico e de gerar atividades económicas fundamentais para o desenvolvimento daqueles territórios rurais tão deprimidos.
Sim, senhor.
Também não posso, e vou já terminar, senhor Presidente, não posso deixar de referir o erro de se avançar com a barragem de Feridão, que implica riscos desnecessários à segurança de pessoas e bens, à qualidade dos recursos hídricos e que, em termos da cidade de Amarante, aquilo que o INAG nos diz é que há um risco concreto de inundação de toda a área urbana e isso é inaceitável. também a cascata do Tâmega tem impactos muito sérios. O estudo da UTAD revela parte desses impactos, vários especialistas os têm feito, e estas populações não merecem este tipo de tratamentos, e
sim,
portanto,
senhora,
é preciso parar com
estes tratamentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Senhora Ministra, obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, eu insistia num conjunto de questões concretas. Diferença entre os valores referenciais de referência nos concursos públicos e os valores protocolados. Explique-me, Senhora Ministra, o caso na cascata do Tâmega, como é que se passa de um concurso público onde está uma potência de 400 megawatts e depois se protocola 1.100 megawatts. E as consequências disto. Ou a cota da barragem do Alto Tâmega, que passa de 312 para 322 ou 325. Sobre a origem e destino das receitas públicas do Plano Nacional de Barragens, espero que a Sra. Ministra nos faça chegar uma informação, porque já percebi que está a par do que é da distribuição desses dinheiros pelo Polis. Recomendações do CNAD. Vai a Sra. Ministra ou não fazer aquilo que o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável propôs? EIA, efeitos cumulativos na barragem do Alto Tâmega, na barragem da bacia hidrográfica do Tâmega, de 4 mais uma barragem. Inclusive, o significado da turbinagem de água que vai ser realizada, exatamente para quase que triplicar a potência instalada na cascata. Esclareço-me, a Sra. Ministra, se é renovável a energia produzida na cascata do Tâmega, à custa de água turbinada com recurso à energia nuclear importada de Espanha. Esclarece-me, Sra. Ministra, qual a razão para a implantação de uma nova barragem a poucos metros da deferidão, concretamente a barragem de Jusante, para lá todas as outras questões que já foram colocadas sobre Jusante. Eia da cascata do Tâmega. A Sra. Ministra, os serviços do Ministério ficam contentes com informações com tempo complementares. Um estudo de impacto ambiental, Sra. Ministra, que não faz a avaliação dos impactos na REN e na RAR, Sra. Ministra. Isto tem algum sentido? Os senhores não têm coragem política para dizer à Iberdrola que aquilo não serve? Que aquilo não é estudo nenhum de impacto ambiental? Que nem sequer a peninha do chapéu do mexilhão de Padrozelo resolve o problema? Linhas de alta tensão. Custos. Quem paga? Impacto ambiental das linhas de alta tensão na zona do Alto Tâmega. Cota mínima. Porque é que não é feito um estudo para a cota mínima para a barragem do Alto Tâmega a 300 metros? Porque é que não é feita uma avaliação de estudo de impacto ambiental para esta cota? Solos agrícolas. A Sra. Ministra diz que nada vai ser expropriado. Mas a chantagem sobre os proprietários está em cima da mesa, Sra. Ministra. Inclusive sobre terrenos que não vão ser expropriados. O que é que os senhores estão a fazer relativamente a isto? A Sra. Ministra diga-nos aqui a nós se acha justo que o primeiro contacto com aquelas populações seja a proposta das expropriações. Esclareça, sem sequer as populações terem discutido e debatido o problema. Padrozelos. A Sra. Ministra diz que não pode suspender, os processos estão em andamento, não se pode suspender. Ó, Sra. Ministra, mas não se justificava aqui que o Governo, o Ministério do Ambiente, avançasse com um estudo sobre o que é que vai significar o fim de Padrozelos na cascata do Tâmega? O que é que isso vai significar de consequência relativamente à potência que foi protocolada com a Iberdrola? Qual é o estudo que está realizado, Sra. Ministra?
Muito obrigado. Sra. Ministra,
tem
o tempo para responder a estas questões. Obviamente que, digamos, temos de ser sintéticos, porque já houve um tempo inicial muito grande.
Ora bem... Portanto, ver se me localizo. Portanto, relativamente, eu agora, se os senhores deputados não se importam, eu vou-me abster de citar os nomes, vou abordar os temas.
Sim,
portanto, Portanto, relativamente à questão da avaliação ambiental estratégica, é importante que nós tenhamos a noção que os fatores críticos são definidos pelo promotor. O promotor, quem faz a avaliação ambiental estratégica, é que tem a responsabilidade, face à legislação que está em vigor, precisamente, se calhar, porque não é assim tão fácil como acontece no caso da avaliação de impacto ambiental, os descritores vêm, embora de forma genérica, os descritores vêm identificados. No caso da avaliação ambiental estratégica, é criada realmente a figura de aspectos que devem ser contemplados, que são os designados fatores críticos, e são definidos pelo promotor. E já foram aqui sobejamente ditos quais os fatores críticos que foram identificados pelo promotor, sendo neste caso o promotor o Instituto de Água, porque é nesta fase em que estamos ainda. Ora bem, portanto, foi realmente analisada aprofundadamente a questão da DQA, e a questão da DQA é uma questão importante, e já agora a propósito disso, não vamos também partir do princípio que aqueles rios de que estamos a falar, sem a existência de barragens, que tinham todos condições para terem a classificação, em termos de qualidade ecológica, de melhor qualidade. Uns têm, outros não, como nós sabemos, porque isso resulta muito no estado atual do desenvolvimento, com as pressões que temos, e o estado atual de desenvolvimento, num caso ou noutro, não foi desenvolvimento, foi o contrário do desenvolvimento. A verdade é que foi o estado a que chegámos, a situação de referência, em grande parte das linhas de água, já não é, se calhar, tão desejável como nós gostaríamos. De qualquer das formas, nem me ficava bem, tecnicamente, estar aqui a dizer que, do ponto de vista da qualidade ecológica, que a construção das barragens não representa um risco. Claro que representa um risco, e por isso é um aspecto que está a ser avaliado, que está a ser ponderado e que será certamente minimizado. Agora, vamos também ser sérios, quer dizer, não íamos ignorar uma matéria dessas. Depois, outra questão que eu acho que foi abordada pelo Sr. Deputado já há bocadinho, foi abordada agora, e a Sra. Deputada Elisa Apolónia também abordou. A questão das expropriações. É assim, nenhum proprietário é contactado para ser expropriado. Os proprietários, eu sei como isso é, nós todos somos do Portugal, eu também já fui objeto de, por coisas minhas, quer dizer, nós somos contactados. Desculpe, é assim, vamos lá ver uma coisa. O que é que acontece? Acontece que, quando os promotores têm determinadas intenções, abordam as pessoas que são proprietárias em primeira linha para comprar. É normalmente os contactos. E é verdade que pessoas, depois isso tudo depende. Há pessoas que estão mais informadas, outras que estão menos informadas, há pessoas que valorizam mais, outras que valorizam menos, mas os primeiros contactos só podem ser num quadro destes, não podem ser num quadro de expropriação. Portanto, porque as expropriações só fazem sentido quando, em qualquer situação, não houve prévio acordo entre as partes. Só depois é que se pode equacionar a expropriação. E a expropriação de um terreno tem que ter por trás uma declaração de interesse público. E, quer dizer, mais uma vez volto a dizer, nós estamos num Estado de Direito, portanto não vamos confundir as coisas. Agora se me diz assim, desculpem, agora se me dizem assim, e o Sr. Deputado já disse há bocadinho e voltou a dizer, se dizem assim, acha bem que o primeiro contacto, quer dizer, tenha sido e não um anúncio formal, desculpe, quer dizer, não é também aquilo que me parece, se quiser, de especial preocupação. Pronto, alguns terão sido contactados, se calhar, a primeira vez pelos promotores, mas, quer dizer, nós todos temos conhecimento de situações em que isso é a prática aqui e noutros países, é o normal, não me espanta por aí além. Depois, outra questão importante tem a ver com o seguinte: como é óbvio, todas estas albufeiras que vierem a ser construídas, elas têm que ser objeto de um plano de ordenamento, um plano de ordenamento da albufeira, como é evidente. E, portanto, a mim parece-me que isso até é adequado que o mais cedo possível se criem os instrumentos que nos permitem intervir. E também, penso que sabem, que toda a organização que na legislatura anterior foi dada ao setor dos recursos hídricos no nosso país, com a criação das ARHs,
E os planos de gestão de bacias estão, como sabem, em elaboração. O próprio Plano Nacional de Água está em revisão. E todo este enorme exercício de planeamento tem que ter coordenação entre o planeamento a nível macro, a nível de bacia hidrográfica, a nível de Albufeira, obviamente que tem que haver da parte dos vários técnicos, das autoridades aos vários níveis, das autoridades públicas aos vários níveis, naturalmente que tem que haver uma preocupação de dar resposta ao que está legislado e que passa, obviamente, pela compatibilização destes vários instrumentos. A minha afligia era se não estivessem em marcha a criação de condições, por exemplo, para termos um plano de ordenamento das Albufeiras. Isso é que eu acho que era lamentável. Portanto, desse ponto de vista, ainda bem que estão em marcha os procedimentos para ter planos de ordenamento e que se sabe que vai haver planos de ordenamento que criam condicionantes e que obrigam a monitorizações, porque é assim que deve ser. Relativamente à outra questão que foi aqui levantada da cota do Alfâmega, eu tenho a dizer o seguinte: este é um aspecto que me foi levantado a primeira vez até numa reunião que eu tive com os autarcas do Alfâmega. E foi-me referido que, efetivamente, a razão por que a cota 312 não assegurava a manutenção do caudal ecológico, e por isso passaram para a 316, ou lá o que era, que me foi referido. E depois, eu estava assessorada na reunião, portanto, pelo Instituto de Água, e disseram-me que, em concreto, o facto de não ser a cota 312, que era a que estava prevista, e estarem a estudar, acho que é a 316, acho que foi o que me disseram, que era a 316, que tinha a ver, como digo, com esta questão, necessidade de manutenção do caudal ecológico, que determinava que era inundado na totalidade do espelho mais 4 hectares, que era uma coisa diminuta. Mas, atenção, que esse aspecto, mais uma vez, está a ser avaliado em sede da AIA, que implicações é que tem, porque o facto de inundar apenas mais 4 hectares, conforme foi dito, não quer dizer que não possa pôr em causa algum recurso importante, e, portanto, isso está a ser objeto de avaliação. Mas a razão, efetivamente, para constar primeiro um valor e depois ter sido realmente passado para o outro, tem a ver com a questão da manutenção do caudal ecológico, que é algo pelo qual os senhores deputados se batem e que fazem parte também das exigências da diretiva e da legislação da água. Desculpa. Desculpa. Tem mais, enfim, pronto, depois, outra questão que também foi levantada, tem a ver com Fridão. O que eu tenho a dizer é o seguinte: há realmente a barragem e o contra-embalse. Portanto, isso, porque, como sabem, estamos a falar de barragens reversíveis e, portanto, têm que ter, como? Bem, é reversível e, portanto, desculpe, mas a informação que eu tenho é que a barragem é reversível e, portanto, tem que ter um contra-embalse. Relativamente à altura dos paredões, às áreas inundadas que isso determina, isso tudo está a ser objeto de estudo. Nós não podemos antecipar, foram feitos estudos, está a ser feita, a comissão está-se a pronunciar. Toda a gente, todos os intervenientes, designadamente o próprio estudo que já aqui foi referido, que foi elaborado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a pedido de pessoas da região, tudo isso é analisado nesta fase. Tudo isso não pode deixar de ser, faz parte da informação que ficará registada, que é carreada para o processo todo de avaliação no pós-consulta pública. Há muito trabalho para fazer ainda relativamente a isso. Depois, ver se não me perco aqui no meio disto tudo. Outra questão que foi aqui levantada e que já tinha sido perguntada. Relativamente aos valores postos a concurso, às potências postas a concurso e os valores que efetivamente os proponentes apresentaram e que foram protocolados, eu própria, como podem imaginar, eu sou muito tentada a ser técnica, mas também já tenho sido censurada por isso e tenho estado a tentar, eu própria questionei. Eu própria questionei. E, portanto, o que me foi dito, obviamente, foi que a simulação que tinha sido feita inicialmente era menos eficiente do que aquela que o proponente não vinha propor valores. Por isso, como é óbvio, eles pagaram 300 milhões. Eles pagaram 300 milhões de euros. Não, desculpe, não foi. Portanto, foram propostos, foi proposto um valor base, foi apresentado um valor base que eu há bocado projetei, baixíssimo, e foi precisamente na sequência de acharem que a potência podia ser superior, foi oferecida ao Estado português uma quantia claramente superior. Portanto, não me parece que o interesse público tenha sido prejudicado. Relativamente a outro aspecto, a ver se retenho isto tudo. Ah, já sei, outra questão que o Sr. Deputado João Almeida levantou já mais que uma vez. Sr. Deputado, eu não tenho aqui os protocolos, nem olhei para os protocolos, mas discuti o assunto com o Presidente do Instituto de Água. E, obviamente, que o que me foi transmitido é o seguinte, eu nem sei se o Sr. Deputado é jurista, mas se não é, há aqui quem seja. Nós estamos, pronto, é assim, os protocolos, obviamente, não se vão sobrepor os protocolos que são celebrados entre entidades credíveis de bem, os protocolos nos sobrepõem ao que está estipulado na lei. E como sabem todas as pessoas que aqui estão, e muito especialmente os juristas, sabem perfeitamente que aquilo que sobre estas matérias estiver estipulado na lei é aquilo que é aplicável. Porque mesmo que um protocolo não se pode, nenhuma peça se pode sobrepor ao que está estipulado na lei. E, portanto, se na lei estiver estabelecido que em circunstâncias dessas, além das contrapartidas, há lugar ao pagamento de algum juro, o juro terá que ser pago. Se estiver que não, portanto, eu não acredito... Senhor deputado, eu não acredito que as pessoas... Eu não acho que seja a única capaz nem a única séria. E acho muito errado, vou-me desculpar que vos diga, acho muito errado que nós, quando analisamos o trabalho dos outros, partamos do princípio que só nós é que somos sérios. Não, desculpe, quem elaborou os protocolos tem responsabilidade. Estamos a falar de pessoas, altos dirigentes, com responsabilidade civil, com responsabilidade financeira. E, portanto, eu confio nas pessoas e estou num Estado de Direito onde esses aspectos estão acautelados. Os protocolos estão de certeza, acautelam de certeza tudo o que têm a acautelar. Só isso que eu lhe posso dizer. Pronto. Eu quero abordar outra questão que também aqui foi referida por mais que um senhor deputado. Tem a ver com a subsidiação das eólicas. Como é evidente, nós estamos em Portugal hoje e agora a tentar que uma valência das renováveis faça caminho. As eólicas. É assim em toda a parte. No início há uma fase de subsidiação. Essa fase de subsidiação não se vai poder manter ad eternum, como é evidente. É um incentivo ao arranque. E, portanto, eu digo isto, reparem, isto é uma matéria que é gerida pelo Ministério da Economia e não pelo Ministério do Ambiente, mas é a razoabilidade a falar. Eu acho que só pode ser assim. Portanto, relativamente à outra questão que foi aqui levantada, já não me recorda por qual, Sr. Deputado, a questão das fisgas de Ermelo. Obviamente que estão acautelados as fisgas de Ermelo. Então ia-se agora pôr em causa fisgas de Ermelo? Obviamente que estão acautelados. Pronto. Portanto, eu acho que já...
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Penso que tivemos aqui a oportunidade de fazer um debate em relação a esta questão que é o Plano Nacional das Barragens. Nós tínhamos considerado numa comissão anterior que houvesse uma pergunta. Portanto, uma coisa que tem que ser mesmo uma pergunta simples, não é? E era esse ponto, foi a questão da Lagoa de Óbidos. Portanto, eu perguntava qual é o seu deputado que...
é a Sra. Deputada Conceição Jardim. Mais algum Sr. Deputado se inscreve? Pronto, então, veja lá, faz favor. Pronto. Portanto, é óbvio que é para ser uma questão extremamente breve, porque abrimos esta exceção porque foi apresentada em termos da Comissão, e, portanto, tem que ser extremamente breve. Portanto, a Sra. Deputada Conceição Jardim, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, mas o assunto merece também alguma atenção. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, como sabe, a Lagoa de Óbidos tem sido uma grande preocupação de todos os autarcas da região. E também, penso que também é do seu conhecimento, que este inverno, nomeadamente, colocou a situação ainda mais grave, não só da Lagoa, como também da Praia da Foz do Areiro. E isto não é uma coisa de agora. Já o ano passado, em carta dirigida ao Presidente do INAR, o Presidente da Câmara das Caldas da Rainha alertava para esse perigo. Portanto, não é uma situação recente. Os deputados do PST, em dezembro, quando visitaram a Lagoa de Óbidos, tiveram algumas informações sobre a questão das dragagens e fizeram um requerimento. E na resposta a esse requerimento, dito pelo Ministério a que Vossa Excelência preside, disse: atualmente está a ser equacionada a antecipação da dragagem do canal principal norte na zona inferior da Lagoa de Óbidos, com a intenção de ser iniciada ainda em 2010, mediante a intervenção com caráter de emergência, dada a situação atual do estado da Lagoa e da deslocação da sua aberta demasiado para norte. Posteriormente, como sabe, quando o isotor submarino ficou à vista, foi chamado as águas do Oeste para intervir, com orientação do INAC, que colocou por diversas vezes sacos de areia para proteger o isotor submarino. Também na visita do Sr. Primeiro-Ministro ao Distrito de Leiria, a Sra. Ministra esteve presente, foi interpelada pelos Presidentes de Câmara, e se me recordo, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra comprometeram-se a realizar umas primeiras dragagens no mês de Abril. O Sr. Presidente até disse que ia a pé a Fátima, se tal fosse cumprido, mas parece-me que ele que não tem de ir a Fátima a pé, porque as dragagens não estão a acontecer. Mas, se recorda, foi essa a conversa. De maneira que vamos a ver, pronto, eu não estou a falar das dragagens. Agora, em relação às questões propriamente, pois, neste momento está a ser feita uma intervenção, Sra. Ministra. E eu gostaria que a Sra. Ministra, em questão de transparência, nos dissesse: há algum plano de obras para esta intervenção que está a ser feita? É que já foi solicitado pelos autarcas e não houve resposta. Só muito rapidamente. Porquê é que se desistiu das dragagens como estava previsto e foi para os meios mecânicos? É a opinião da Sra. Ministra ou do Presidente do INAC? Por outro lado, vão ser retirados 66 mil metros cúbicos. Mas diz no comunicado que vai ser feito um aterro de 100 mil metros. Onde se vai buscar a areia? Será que é da Praia da Foz do Areiro, como aconteceu no sábado, que foi retirado e só a intervenção do Presidente da Junta é que terminou, que já estava o apoio de praia?
Sim, senhora.
Cumprido.
Senhora deputada,
portanto,
muito obrigado.
Eram questões que eu acho que são extremamente importantes para a sobrevivência da região e, nomeadamente, da Praia da Foz do Areiro e da Lagoa de Óbidos.
Sr. Deputado Jorge Gonçalves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu gostaria de dizer aqui uma coisa também muito rápida, porque o tempo, como diz a Sra. Deputada, este assunto mereceria mais alguma questão, mas dizer que esta questão não é uma questão de hoje nem de ontem, é uma questão que tem muitos anos e é uma questão que tem a ver com duas questões fundamentais: o problema da poluição e o problema dos esgotos que durante muitos anos a Câmara de Caldas da Rainha e a Câmara de Óbidos enviaram para a Lagoa, e o problema também do urbanismo relativamente à Lagoa e à construção que houve na margem sul da própria Lagoa, no Conselho de Óbidos. E dizer-vos que este problema, eu queria felicitar a Sra. Ministra, porque estando há pouco tempo no exercício deste cargo, pelas decisões que teve de tomar neste momento, eu no próprio sábado estive também na Lagoa a ver a intervenção que está a ser feita, e também dizer-vos que tem havido aqui uma questão fundamental, e era a questão que eu gostaria de colocar à Sra. Ministra, e li-lhe aqui uma intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, datada de janeiro de 2009, portanto há um ano. A intervenção da Lagoa de Óbidos é um ponto de união entre estas duas autarquias no que toca a dragagem. No momento, temos uma divergência que está relacionada com a colocação dos dragados. Óbidos acha que 50% dos dragados devem ficar em Óbidos e 50% em Caldas da Rainha. A Câmara das Caldas acha que 100% dos dragados contaminados devem ficar em Óbidos. Explicou o autarca, acrescentando que o Presidente da Câmara das Caldas veio alarmar a população ao dizer que a proposta destes 50% das Caldas iria contaminar as águas das Caldas da Rainha. E a questão que eu queria colocar concretamente à Sra. Ministra era a seguinte: havendo uma decisão no sentido da urgência da própria dragagem, que envolve 700 mil metros cúbicos de dragados contaminados, e é, portanto, volta à minha questão, que essa contaminação foi feita ao longo dos anos pelas próprias autarquias da própria região, se, neste momento, está decidido o local da colocação desses dragados para secagem, para depois levar para a terra para pedreira. Era a questão que eu gostaria de colocar à Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou prescindir da minha intervenção porque a memória que eu tenho do que a Sra. Ministra disse aqui é diferente da que foi expressa. Eu não entendo que a Sra. Ministra tenha assumido o compromisso de fazer as dragagens agora. Tanto quanto eu me lembro, a Sra. Ministra disse que ia fazer uma intervenção remediativa utilizando bens mecânicos e após o verão, então, iria-se fazer uma intervenção de fundo através do recurso de dragagens. Portanto, eu pensei que esta questão que ia ser posta aqui teria a ver com o agravamento extraordinário das circunstâncias devido ao clima rigoroso de inverno, que pudesse introduzir no terreno a necessidade de alterações em relação ao plano estratégico que a Sra. Ministra tinha aqui anunciado. Mas não tendo sido isso expresso, e eu francamente estou por fora do assunto, não tenho nada a intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa é que é uma boa intervenção. Sr. Deputado Rita Calvário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a situação da Lagoa de Óbidos não é, de facto, nova e, ao longo dos anos, foram tomadas diversas intervenções, mas que nunca conseguiram resolver de forma sustentada o problema. Estão em curso, por aquilo que sei, várias intervenções no terreno, que são intervenções de emergência perante os temporais que assolaram esta zona, esta região, e que mais para a frente, no final do ano, se irá adotar um conjunto de medidas mais integradas para resolver os vários problemas da Lagoa de Óbidos, nomeadamente a questão do assoreamento, da deslocação da Aberta para Norte e redução do areal na Foz do Arelho e também sob a proteção do emissário submarino de saneamentos. E queria saber quais é que são, então, essas medidas mais de fundo que irão estar em cima da mesa e se elas vão permitir resolver de uma vez por todas os problemas da Lagoa de Óbidos.
Senhora Deputada, também os meus parabéns pela intervenção. Paula Santos, Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhora Ministra. A questão da Lagoa de Óbidos tem sido bastante debatida e é do conhecimento de todos a situação em que se encontra, fruto daquilo que tem sido o aumento da pressão urbanística, da movimentação de terras e dos influentes não tratados que são constantemente enviados para esta lagoa. O Ministério do Ambiente, o INAG, tem, ao longo de várias décadas, eu referi aqui, desde 1980 até os dias de hoje, já foram feitos 10 estudos e 4 projetos. Ou seja, há aqui um investimento por parte do Governo em estudar a situação, mas o que é fato é que dos estudos nada sai e nada foi feito até ao momento. Está em curso um conjunto de intervenções, neste momento nós também temos esse conhecimento, mas que da opinião que tem vindo, quer das autarquias locais, quer por parte da população e das associações, é que estas intervenções que estão a ser feitas são bastante insuficientes face à situação que está colocada. Por isso a questão que nós queríamos colocar, Senhora Ministra, são as seguintes. Para quando, porque é que não são feitas já neste momento, imediatamente para resolver a questão, as dragagens em relação à Lagoa de Óbidos? Acha que intervenções é que vão ser feitas no sentido, efetivamente, de travar a erosão que está a sofrer a margem norte desta lagoa e de certa da margem da lagoa, para que possibilite não só que esta época balnear possa ser utilizada a praia da Foz do Arelho, mas que evite efetivamente o avanço do mar e não é com soluções dos sacos de areia que estão a ser colocados que vai evitar este avanço do mar. Uma outra questão que lhe queria colocar tinha a ver com a possibilidade de classificação da lagoa como paisagem protegida e havia uma associação local, a Associação Pato, que em 2006 tinha feito um projeto e que tinha entregue quer em ambas as autarquias, na Câmara de Óbidos e das Caldas da Rainha, e tinha entregue ao ICNB na altura, agora ICNB. Qual é que é o ponto de situação em relação a este processo para a classificação desta lagoa como paisagem protegida? Obviamente que tem aqui um conjunto de vantagens que são associadas e que permitiriam não só a sua maior preservação, mas efetivamente uma intervenção mais ágil. Porque é que este processo não avançou? E queria perguntar à senhora ministra,
obrigado,
se por parte das autarquias foi entregue algum projeto ou algum processo neste sentido de classificação como paisagem protegida.
Sim, senhora. Começámos estes nossos trabalhos com a senhora deputada Heloísa Apoloni e vamos acabar com a senhora deputada Heloísa Apoloni. Mas não vamos acabar com ela fisicamente.
Obrigada.
Minha palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que na questão da Lagoa de Óbidos é bem um exemplo de como os erros humanos se pagam caro. E erros humanos são opções políticas, é disso que aqui estou a falar. Pagam-se caro. Construções nas margens, descargas de diversa ordem, incluindo industriais, questões de assoreamento, enfim, para onde muito as opções políticas foram tomando, foram contribuindo e agravando naturalmente problemas. Face a todos estes erros que se iam cometendo e à visibilidade dos seus efeitos, há décadas que se fazem promessas em torno da resolução dos problemas da Lagoa de Óbidos. E há anos que essas promessas são incumpridas, ou quando falam em promessas, falam em compromissos assumidos, são incumpridos e o que tem levado a que muitos dos problemas se acumulem, se agravem e que sejam depois de muito mais difícil resolução. Eu acho que a Lagoa de Óbidos é um exemplo paradigmático de muitas, das críticas que nós temos vindo a fazer em torno de algumas questões concretas, designadamente de políticas ambientais, que depois, de facto, caem nos casos concretos e é nos casos concretos que nós temos que nos focar. Daí que a solicitação dos Verdes é que neste momento a Sra. Ministra nos ponha atualizados em relação a esta matéria, mas atualizados em relação a promessas, ou seja, a compromissos assumidos, para daqui a uns meses nós voltarmos a falar sobre essa questão, a resultados concretos das pequenas, médias e grandes intervenções que estão a fazer ou que poderão vir a ter lugar e em relação a prazos concretos com que possamos esperar, enfim, possamos contar justamente para a resolução do problema que se enfrenta na Lagoa de Óbidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, faz favor.
Realmente, eu também, assim, de início começo por dizer, é verdade que os ecossistemas devolvem-nos alguns dos erros que nós cometemos. Felizmente têm alguma capacidade de amortecer e até ultrapassar alguns dos erros, mas nem todos. E pronto, obviamente que aquela região tem, como aqui foi referido, pronto, encontramo-la nesta fase com alguma pressão urbanística e com várias descargas, pronto, é assim. Ora bem, a lagoa é um ecossistema complexo. E porque é um ecossistema complexo, também tecnicamente não é fácil intervir na lagoa sem a devida assessoria técnica. E também é bom que saibam que o INAG tem tido a assessoria do LNEC há muito tempo, porque não, digamos, os seus recursos não têm o grau de especialização que permite uma intervenção e não só do LNEC. Eu pude ver, já agora, neste caso concreto, porque tivemos realmente um inverno complicado e eu tive que acompanhar muito de perto este assunto, eu acabei por pedir um conjunto de estudos para passar os olhos e posso-vos dizer que inclusivamente tivemos que recorrer a apoio de uns institutos, portanto, de fora, que são especializados em hidrodinâmica marinha. Ora bem, dito isto, queria dizer o seguinte. É verdade que o Estado português, no fundo do dinheiro de todos nós, tem gasto bastantes recursos naquele local. É um facto. Dá anos. É um facto. E o que é que acontece? No plano de ação para o litoral já estava inscrita uma grande intervenção, que não é a primeira, nem pouco mais ou menos, mas já estava inscrita no plano de ação para o litoral, que tinha sido aprovado anteriormente e que eu já tive a oportunidade de referir até no plenário, já estava inscrita uma ação de grande vulto para a zona da Lagoa, e que basicamente consistia no seguinte, e uma ação que até teve que ter uma avaliação de impacto ambiental pela magnitude de que ela se revestia, eu nem digo em termos financeiros, pelo tipo de intervenção. E então, basicamente é o seguinte, pretende-se fazer um muro-guia, é recentrar a aberta tem que ser recentrada, depois, isso já foi feito outras vezes, as pessoas que são de lá, como a senhora deputada e o senhor deputado sabem isso, portanto, ela é recentrada, mas não basta recentrá-la. É preciso fazer um muro-guia para, no fundo, contrariar uma certa hidrodinâmica e depois, cumulativamente com isto, a lagoa tem que ser toda dragada. Tem que ser dragada, está definido em que sítios, embora a batimétrica está sempre a mudar e, portanto, apesar de ter sido feito o estudo, portanto, no fundo, a deposição dos sedimentos e as respectivas alturas foram todas medidas à época da feitura do estudo e agora terá que ser reajustada porque a movimentação já determinou, se calhar, algumas alterações na batimétrica de fundo. Bem, mas isto tudo para dizer o quê? Que a grande intervenção que está inscrita no plano de ação para o litoral era para se realizar, para se começar no outono de 2011. E está lá inscrito, estão inscritos os montantes. Maioritariamente é Programa Operacional de Valorização do Território e INAG. A contrapartida nacional é INAG. E o grosso do dinheiro é Programa Operacional de Valorização do Território. O que é que aconteceu? Aconteceu que, com o inverno que tivemos este ano, e realmente, como a senhora deputada referiu, numa iniciativa Governo Presente, que aconteceu em janeiro, em Leiria, no distrito de Leiria, eu sabia que o assunto devia ser falado. E, portanto, falei com o Presidente do Instituto Água e o Presidente do Instituto Água fez o trabalho de casa bem feito e disse-me, podes, que ele trata-me por tu, podes, se quiseres, portanto, equacionar a hipótese de fazeres um despacho de emergência e fazeres uma reprogramação da candidatura em termos do POVT, porque a gestão do POVT, portanto, está aberta na fase atual em que estamos da execução, está aberta a que haja essa reprogramação, é compatível. E eu fiz esse despacho para quê? Para que fosse antecipada, para que fosse feita a reprogramação da candidatura, para que fosse antecipada a grande intervenção para se iniciar um ano antes. Portanto, a grande intervenção, pois já vamos falar do que está a acontecer agora, a grande intervenção que, como digo, teve avaliação de impacto ambiental e que ainda tem um aspecto importante por definir, que é o seguinte, dos sedimentos que vão ser dragados, alguns, os sedimentos vão ter que ser analisados e alguns sedimentos estão bons para poderem reforçar o cordão dunar. E quando digo cordão dunar é fazer aquele tipo de praia enorme que eu vi em algumas fotografias. Alguns estarão bons para permitir esse reforço do cordão dunar. Outros estão contaminados. E os que estão contaminados têm que ser retirados, secos, como foi referido pelo seu deputado, e enviados para aterro. E foram identificados locais, e acho que há locais que são do município das Caldas, outros que são do município de Óbidos. E os senhores presidentes que se entendam para disponibilizar esses espaços. Pronto, porque assim, eu vou explicar, isso tem que ficar, desculpem-me, isso tem que estar claro até à altura em que nós vamos iniciar a operação. E nós estamos a pensar, vai ser aberto um concurso público internacional, porque pelos montantes em jogo assim é, tem que ser, portanto, vai ser aberto o concurso, estão a preparar, estão a ultimar o caderno de encargos, o concurso será em princípio aberto para junho, julho, para se poder iniciar a obra ainda este ano. Quando for para se iniciar a obra, nós temos que ter os
os sítios disponíveis, porque vai ter, é instalada a draga. Instalar uma draga não é uma coisa fácil nem barata, e também já agora é o dinheiro de todos nós, portanto não convém que a draga esteja lá e que não possa trabalhar, porque ela está lá parada e nós a pagarmos, nós portugueses a pagarmos, e portanto convém que a draga, quando for instalada, possa trabalhar sem paragens. E portanto é feita a dragagem, são analisados sedimentos e, em função do resultado das análises, uns serão remetidos para reforço do cordão donar, outros serão retirados. Pronto, isto é a grande intervenção. Simultaneamente com esta dragagem, como digo, vai ser construído depois o muro guia, o tal muro guia, portanto, que ao pé da aberta. Agora, o que é que acontece? Acontece que o inverno este ano realmente foi terrível, e eu anunciei que ia fazer essa antecipação e portanto, que ia ser feita a reprogramação, e efetivamente fiz o respectivo despacho. Mas era preciso fazer alguma coisa para este verão, porque a aberta deslocou-se completamente para a direita, e como disse a senhora deputada, portanto, o que também é normal. Já agora eu quero dizer que eu passei pela Foz do Aralho e fui lá um dia, vinha do Norte, passei lá e fiz umas perguntinhas lá a umas pessoas e que me disseram: olha, a minha mãe tem 90 anos e disse que a aberta costumava estar aqui. A aberta sempre andou de um lado para o outro, faz parte da hidrodinâmica. Quer dizer, quando lá não havia estrada e quando lá não havia casas, a aberta deslocava-se sem maçar ninguém. Agora é que nos incomoda que ela se desloque de um lado para o outro. Pronto, e depois fechava e depois abria no outro lado. Disse-me o senhor que me, um senhor, uma pessoa que estava assim: olha, minha senhora, a minha mãe tem 90 anos e, por exemplo, diz: olha, a aberta costumava estar aqui quando eu era nova, encostadinha.
Senhora Ministra, chegou a ser sugerido o fecho.
Sim, pronto, mas portanto, isto é só para dizer o seguinte, então o que é que aconteceu? Aconteceu que realmente tenho tido o diálogo todo com as pessoas que na região acompanham o tema. As coisas têm corrido bem, mesmo o Sr. Presidente da Câmara das Caldas também, nós temos estado em contacto, o Governador Civil, e tem corrido tudo. Naturalmente os deputados também do PS da região estão sempre com telefonemas, tudo a acompanhar o assunto, e eu tenho que dizer o seguinte. O que é que nós pensámos? Pensámos fazer o seguinte, por proposta, como digo, por proposta do INAG, sempre o INAG, a propor e apoiado pelo LUNEC. É o seguinte. Para termos época balnear, faz-se uma ripagem com meios mecânicos, faz-se uma ripagem, abre-se uma aberta no meio. Mas dessa ripagem está estimado que só saem 60 mil metros cúbicos. Mas isso é pouco. Vai ser preciso chegar aos 100 mil. Portanto, vai ser preciso depois ripar areia, portanto, ao longo da costa portuguesa. Isso é algo que depois vai ser visto. Porquê? Porque foi-me dito que sem os 100 mil metros cúbicos, não, que não ficará bem coberta aquela zona onde, junto aos concessionários, onde costumam fazer
prática. No mínimo 200 mil.
Pronto.
O que disse o Sr. Presidente da Câmara de Telefone?
Vamos ver. Ora bem, o que é que acontece? Esta foi uma intervenção excepcional que foi adjudicada por ajuste direto, que custou, está adjudicada por 319.740 euros, e que não estava prevista e que se destina a fazer face, como digo, à época balnear. E chegou-se a pensar em instalar uma draga e dragar os sedimentos junto à aberta, porque os estudos indicam que os sedimentos junto à aberta terão menos contaminação do que os sedimentos lá em cima, nos braços da lagoa. Simplesmente foi considerado que isso incumpria o que está na Declaração de Impacto Ambiental, porque a Declaração de Impacto Ambiental estabelece que os sedimentos estejam analisados, porque de alguma forma, e assim, e agora vou dizer uma coisa com toda a sinceridade, chegámos a pensar algum mecanismo, mas depois é assim, nós também não queríamos, ninguém quis assumir, estarmos a dragar aqueles sedimentos sem os analisar, e depois termos ali a quantidade de inertes, mas depois na época balnear aparecerem-nos crianças com problemas de pele,
ou haver qualquer coisa menos agradável. E, portanto, em nome da segurança, nós temos uma dia, devemos cumprir a dia. E, portanto, optamos por, efetivamente, fazer a intervenção recorrendo aos meios mecânicos para nos permitir que tenham uma época balnear em condições de segurança, vão ter. A obra está adjudicada e tem um prazo. A obra está adjudicada e está a ser monitorizada. E começou antes do que estava previsto. O Presidente do Instituto de Água disse-me sempre, se as condições climatéricas o permitirem, começamos a obra em março. Se as condições climatéricas não o permitirem, iniciamos a 1 de abril. Eu disse, e quando é que fica pronto? Fica pronto, portanto, está previsto que demore 70 dias. 70 dias. Portanto, iniciou-se a obra ainda em março. Portanto, nós vamos ter a praia reposta, a tempo da época balnear, que é esse o compromisso que temos. E estamos a esforçar para isso. Naturalmente, senhora deputada, existe. Ah, eu queria só dizer uma última coisa, já agora que a senhora deputada levantou, sobre a questão de poder vir a classificar como área protegida a Lagoa de Óbidos, a legislação atualmente em vigor, designadamente o regime jurídico da conservação da natureza e biodiversidade, prevê a existência de áreas protegidas a nível local. Nós estamos encantados, é uma questão de os municípios respectivos. Vemos isso muito bem. Portanto, se quiserem, a legislação permite, o Ministério do Ambiente acha que sim. Portanto...
Sim, senhor. Senhora Ministra, muito obrigado. Acho que tivemos uma manhã de trabalho intenso e que foi extremamente útil a troca de impressões que nós tivemos aqui sobre os dois temas que também foram a base da nossa reunião aqui. Portanto, mais uma vez, obrigado à equipa do Governo que se disponibilizou também para vir cá rapidamente. Queria dizer aos senhores deputados que na próxima terça-feira, como sabem, haverá audição com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e, portanto, sobre os temas do poder local. E também será já distribuído o programa da nossa visita ao Parque Eólico da Gardunha e também incluirá uma visita àquela componente, a uma quinta de França, que é os sumidores de CO2, que é uma componente de ponta que seria interessante nós analisarmos. Serei depois distribuído. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Adeus, Sr. Deputado.
E pronto.